Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 15 de junho de 2011. Convido o deputado Raad Mansur para nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Queremos agradecer a presença do pessoal da PM e informar a eles que nós vamos conversar com o Denilson hoje ainda, porque ele não pôde nos receber cedo e hoje à tarde vai nos receber para que possamos. Mas a luta está boa e eu acho que nós vamos conseguir. A expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário que faça a sua leitura. Fala,
presidente. Mensagem 111 de 2011, do Poder Executivo. Altera o primeiro do artigo 1º da Lei número 4.166, de 30 de junho de 2008, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo externo com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD e dá outras providências. Projeto de lei, deputado doutor Michel, cria o programa Viver em Casa no âmbito das unidades de terapia intensiva UTI nos hospitais públicos do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado doutor Michel, dispõe sobre o passe livre para os acompanhantes de pacientes internados em UTI da rede pública de saúde no sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Wasney de Roure, dispõe sobre as manifestações artísticas e culturais nas ruas, avenidas e praças públicas do Distrito Federal. Projeto e lei, Departamento Cristiano Araújo, cria a Semana de Combate ao Bullying e dá outras providências. Requerimento. Frente Parlamentar em Defesa da Cultura requer a realização de audiência pública para discutir a Rádio Cultura 100,9 FM. Requerimento. Deputada Rejane Pitanga, requer a realização de audiência pública no dia 1º de setembro, às 19 horas, no plenário dessa casa, com o objetivo de discutir a quitação dos precatórios e das requisições de pequenos valores, RPVS, devidas aos servidores públicos do Distrito Federal. Requerimento, deputada Luzia de Paula, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 378 de 2011 e 37 de 2007. Requerimento, Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia, Meio Ambiente e Turismo requer a realização de audiência pública para debater a implantação de aterro sanitário em Samambaia. Uma moção, deputado Wasney de Roure. Uma moção, deputado Benedito Domingos. Três indicações, deputado Wasney de Roure. Cinco indicações, deputado Wellington Luiz. Ata sucinta da 55ª Sessão Ordinária, em 14 de junho de 2011. Solicito a dispensa da leitura e a aprovação da ata, senhor presidente.
Ata dispensa a leitura e dou como aprovada a ata. Lida e aprovada. Dando início ao pequeno expediente, no comunicado de líderes. Deputado Agaciel Maia, Vossa Excelência, como vice-líder do bloco PMDB, PSL, PTC, PSC e PT do B, quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, amanhã, às 10h30 da manhã, nós teremos uma reunião da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, não só para analisarmos, discutirmos e votarmos 6 créditos encaminhados pelo Executivo, como também iremos submeter à discussão e aprovação o texto, o projeto de lei de diretriz orçamentária para 2012. Durante o período de recebimento das emendas, nós recebemos 108 emendas. E através de parecer desse relator, serão analisadas, umas acatadas e outras rejeitadas, mediante um fundamento legal de cada uma delas. É importante também lembrar aos parlamentares, tá certo, da necessidade de agilizarmos, senhor presidente, essas votações aqui em plenário, tendo em vista que nós pretendemos entregar o texto da LDO para ser submetida aqui à votação Praticamente 15 dias antes, ao contrário dos exercícios anteriores, nós apresentaremos o texto ao plenário praticamente 15 dias antes do encerramento da sessão. Também é importante lembrar mais uma vez de que nós só entraremos de recesso depois de aprovarmos a Lei de Diretriz Orçamentária para 2012. Então, era interessante a mesa alertar os parlamentares que precisamos, a exemplo do que o deputado Vasni fez ontem, para que nós começamos a votar os projetos dos deputados, que muitos deles foram votados em primeiro turno, e está aguardando a votação em segundo turno, e alguns que nem sequer foram votados ainda no primeiro turno. Então, há essa preocupação por parte deste parlamentar, no sentido de que é necessário começarmos a votar os projetos dos deputados, porque em breve estarão chegando aqui à mesa, além desses 6 créditos do Poder Executivo, o projeto de lei de diretriz orçamentária, e que nós só poderemos sair de recesso depois de aprovarmos essa lei. Era o que eu tinha falado, senhor presidente. Muito obrigado.
Logo após a fala do nobre deputado Agassi Maia, passamos agora para o bloco deputada Celina Leão, a senhora quer falar pelo bloco Democrata, PRTB, PMN? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhores parlamentares, o que me traz à tribuna dessa casa nessa tarde são alguns temas que são importantes e que nós estamos virando manchete nacional, com temas negativos. Hoje, o Jornal da Globo, nacional, às 6 horas da manhã, falava sobre a questão da segurança. E nós realmente estamos vivendo em Brasília um clima de terror. Um estupro acontecendo 3 horas da tarde, casa sendo invadida por bandidos no meio da tarde. Nós sabemos que realmente precisa de pulso forte e de uma intervenção imediata na questão da segurança de Brasília. Nós não podemos estar em todas as mídias negativas, nas áreas mais importantes, que são saúde, educação e segurança. Saúde nós já conseguimos estar em todas as mídias nacionais de forma negativa. E estamos começando a preencher a mídia nacional com questão da segurança. Então, eu acho que é muito importante, nós sabemos que nós temos uma bancada forte aqui da segurança pública, sabemos que nós somos o grande representante do povo, e realmente cobrar deste governo uma ação forte na questão da segurança, para que problemas e que a gente não saia tão ruim na mídia nacional. Saia o entorno, agora é o Distrito Federal mesmo, então deixo o registro. E queria fazer um apelo nessa tarde. Queria pedir, nós estamos aqui hoje com a votação, nós temos um projeto importante para a sociedade de Brasília, que é o projeto do desconto do IPVA, que é um projeto que vai realmente beneficiar a população inteira. Nós estávamos estudando o impacto dele, a nossa assessoria, para os cofres públicos, não passa aí de 5 milhões. E realmente vai trazer um benefício, sim, para a população de Brasília, porque o povo tem pagado o preço de toda a incompetência de tudo que vem acontecendo. Da incompetência do governo passado, da falta de ação desse governo, e quem paga o pato é o consumidor. Então, nós estamos pedindo aqui nessa tarde para que todos os parlamentares votem o projeto do IPVA, que é um projeto importante e que vai beneficiar toda a população de Brasília. Queria também dar um alô aqui para o pessoal da PM, viu? Estamos aí, o pessoal ontem estiveram aqui, né, doutor Michel? Estiveram aqui, fizeram um encaminhamento, o doutor Michel marcou uma reunião com o secretário, né, e contem conosco, fizemos uma moção da frente parlamentar, e acredito que vocês precisam de estar, assim, nas ruas, trabalhando conosco, porque o que nós estamos vivendo hoje é como começou o meu discurso, nós estamos vivendo uma situação imensa de insegurança, E nós só vamos vencer isso quando a gente tiver um efetivo maior de pessoas na rua. Conte comigo de verdade. Não é só aqui no microfone, não. É aqui, lá fora, junto com os parlamentares, chamando atenção. Companheira de primeira hora, conte conosco, viu? Queria... Queria deixar o registro também. Nós estamos recebendo muitas cobranças, deputado Wellington, sobre a questão dos concursados da saúde também, que foi um grande projeto que nós votamos aqui. E, realmente, a gente sabe da dificuldade, fizemos uma audiência pública sobre isso aqui, a dificuldade de se nomear todos ao mesmo momento, mas a gente pede novamente nessa tarde um esforço para que isso aconteça. Porque não é elegante ficar passando na televisão que os hospitais estão tudo funcionando quando não está. E a gente aprova um projeto para um banco de concursados e essa nomeação não acontece, a gente fica até com cara de bobo aqui. Então, ninguém aqui está para perder tempo, nós estamos aqui para trabalhar, e eu peço o apoio de Vossa Excelência, de todos os outros parlamentares, nessas questões que são tão importantes aqui para o Distrito Federal. Uma parte do deputado Wellington.
Bom, deputada, inclusive parabenizo pelas suas colocações, e se realmente quisermos uma segurança pública digna da capital da República, talvez um dos passos mais importantes é a contratação de policiais. Passando por esse processo aí, se as pessoas estão preparadas para o enfrentamento ao crime, e é extremamente necessário que sejam imediatamente contratados, antes que seja muito tarde, antes que a sociedade comece a chorar ainda mais pela perda dos seus filhos. Então, é importante que pensemos disso, vamos aí nos esforçarmos ao máximo para que sejam contratados. Nós precisamos dessas pessoas para que ajudem na segurança da nossa cidade. Parabéns pelas suas colocações e boa sorte a todos os concursados. E conto comigo também.
Ok.
Logo após a palavra da nobre deputada, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? A palavra está com Vossa Excelência por 5 minutos.
Senhor presidente, eu quero, aqui em meu nome, creio que no nome do Bloco Parlamentar PT-PRB, parabenizar a Vossa Excelência pelo seu aniversário. Sei que Vossa Excelência controlou a pressão, portanto, para aqueles que não gostam de Vossa Excelência, esse aniversário, com muita saúde, é a prova de que Vossa Excelência ainda vai dar trabalho a muita gente. Mas eu quero, na tarde de hoje, senhor presidente, falar que eu estou convicto que nós vamos votar o nosso projeto hoje de combate ao cartel dos combustíveis. Eu conversava há pouco com o deputado Rony Nemer, nosso companheiro Rony Nemer, que nós tínhamos assumido um compromisso aqui na terça-feira da semana passada, da votação do projeto na terça de ontem. Deputado Rony Nemer me dizia, Chico, eu não pude vir ontem, mas hoje nós estamos aqui. Deputado Rony Nemer me dizia, o nosso bloco, os seis deputados do bloco estão aqui para votar o seu projeto. O nosso bloco, PT-PRB, está pronto para votar o projeto. Eu creio que o deputado Wellington também está pronto para que a gente vote o projeto hoje. Deputado Washington Mesquita, uma pessoa que eu passei a conviver mais de perto, lá em Pentecostes, deputado, passei a ter uma admiração maior por Vossa Excelência, e já tinha respeito, mas tem muito mais agora, pelo trabalho que Vossa Excelência faz ali com o padre Moacir, também está aqui pronto para votar o nosso projeto. Deputada Luzia de Paula, que foi a primeira que chegou, deputado Israel Batista, tenho certeza absoluta de que hoje nós vamos dar coro e vamos votar o nosso projeto. O líder do governo, deputado Vazir de Rora, até porque nós já temos assegurado pelo governador Agnello Queiroz a sanção do projeto, não é isso, deputado Vazir? Nós estamos aqui prontos para votar o projeto. Então, acho que é fundamental que a gente vote esse projeto hoje. Não é que ele vai acabar com o quartel de uma vez, mas ele abre, deputado Chico Leite, a possibilidade de ter competitividade nos preços no Distrito Federal. Nós sabemos que os preços poderiam ser muito menor se efetivamente tivesse competitividade. Portanto, isso é uma frente de luta, a gente vai aprovar essa lei e depois nós vamos continuar lutando para que tenha mais competitividade à medida que a Petrobras, distribuidora, BR Distribuidora, deputado Evandro Garra, ela possa fazer a licitação do estoque de postes que ela tem na direção, sobre a direção de uma rede de postes aqui no Distrito Federal, e para que esses postes licitados, onde empreendedores individuais possam entrar, também pode ter competitividade. É só a gente verificar, deputado Chico Leite, ali na Asa Norte tem o posto Jaju, que de vez em quando ele faz ali um desarranjo de preço. E a população é que ganha com isso. Porque nós estamos falando de um mercado onde para cada um centavo de aumento corresponde hoje, deputado Washington Mesquita, a mais de R$1 bilhão mensais. Então, aumentou um centavo, é mais de R$1 bilhão que sai do bolso dos consumidores brasileiros, centralizado em algumas pessoas. Eu sofri todo tipo de ataque em função de ter apresentado esse projeto, mas eu sou lá do Nordeste, deputado Chico Leite. Não tenho medo de cara feia, não tenho medo de cartel, só tenho medo dos castigos de Deus. E eu sei que Deus está ao lado da gente. Portanto, esse combate que a gente tem travado contra o cartel, eu tenho certeza absoluta que a gente vai dar um fortalecimento hoje, com a aprovação do nosso projeto de lei, o compromisso que foi assumido pelos deputados. Espero que não tenha nenhuma emenda que venha querer fortalecer o cartel mesmo dentro do nosso projeto. Portanto, eu realmente estou contando com o apoio dos parlamentares e tenho certeza que na data de hoje vai ficar na história, será uma data histórica com a aprovação desse nosso projeto, que é fundamental. Todo mundo está vendo aí, presidente Michel, a inflação está caindo. E eu já disse mais de uma vez aqui nessa tribuna que o controle da inflação, deputada Luzia, não se faria através dos juros altos. Se faria com o combate ao preço dos combustíveis. E agora a própria Fundação Getúlio Vargas tem demonstrado para o país inteiro que se a inflação está caindo, é em função da diminuição do preço do diesel, do etanol e da gasolina. Esse é o principal fator que fez com que diminuísse a inflação. Portanto, a aprovação desse projeto ele é realmente fundamental para a população do Distrito Federal, para essa população, é comum se dizer aqui, é comum, deputado Chico Leite, se falar que Brasília é uma cidade movida por pessoas que têm cabeça, tronco e rodas. Nós temos o pior sistema de transporte público do Brasil, que nós vamos melhorar, mas ainda é o pior. As licitações, as medidas corajosas que estão sendo tomadas pelo nosso secretário de transporte, uma pessoa realmente qualificada e preparada, deputado, que é o doutor Zé Valto, sobre a liderança do nosso governador Agnello Queiroz, eu tenho certeza absoluta que a gente vai corrigir essa questão do transporte, porque existe disposição política. Enfrentamos também o sistema de transporte agora. É a primeira vez, deputado Chico Leite, onde o rodoviário tem aumento, conquista um plano de saúde e não teve aumento de passagem. Isso é importante. Importante ficar claro. E ainda teve gente criticando. Então é importante ficar claro a determinação, a coragem e a vontade que está tendo, a vontade política que o governador Agnello está tendo. Eu já concedo a parte a Vossa Excelência, mas antes eu queria aqui, deputado, com a permissão de Vossa Excelência, deputado presidente Michel, eu estava hoje de manhã assistindo uma entrevista do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Delegado federal, uma pessoa bem ponderada, qualificada, está à altura do momento político que o Distrito Federal vive, e ele dava conta lá na Rede Globo de televisão de que, ao longo de 4 anos, serão contratados 4 mil policiais militares, né? Palavra do secretário, 4 mil policiais militares. Portanto, eu acho que a gente está indo no caminho certo. Dentre esses 4 mil, com o nosso trabalho aqui na Câmara Legislativa, e eu tenho a satisfação de ter encabeçado essa luta ainda na campanha, numa reunião que nós tivemos com o governador Agnello, lá na CUT, as coisas eu me lembro, e quando a gente disse para os companheiros do excedente que se tivesse jeito, do ponto de vista legal, seria feita a contratação. Nós dissemos isso. Está valendo o que nós falamos. Nós vamos encontrar a saída legal para que aconteça a contratação. Porque o que a gente promete em campanha, a gente cumpre depois. Não faz campanha, não é? Nós dissemos, se tiver saída legal... Nós dissemos, foram palavras lá, deputado Chico Leite. Nós não estamos prometendo emprego a ninguém, mas queremos dizer para vocês o seguinte. Se tiver uma saída jurídica, serão contratados. A saída jurídica... com o esforço e agora com a liderança do presidente dessa casa em exercício, nesse momento, deputado Michel, nós estamos chegando. encontrando o caminho jurídico que vamos resolver. Conselho à parte a Vossa Excelência, deputado Chico Leite.
Quero dizer a Vossa Excelência que fiquei muito feliz em que, nesse momento, os rodoviários tivessem a oportunidade de terem reajustado seus salários depois de tanto tempo e que nós pudéssemos, nesse momento também, oferecer o combate efetivo àqueles que prejudicam há anos o transporte coletivo do Distrito Federal. Que governo teve essa coragem? Mas, deputado Chico Vigilante, é tempo de votarmos também, está na pauta, é o primeiro item, se não me engano, o projeto de resolução que regulamenta a concessão de título cidadão honorário. Vossa Excelência lembra, ainda em 2003, quando apresentamos, Vossa Excelência era companheiro nosso na CCJ, e como nós batalhamos por isso? Porque sem a fixação de critérios efetivos, aquilo que seria a homenagem, eu tenho dito aos colegas, e por isso eu não ofereci nenhum, não tenho proposto parecer, tenho ficado em abstenção em todas as votações, porque como está? O que seria uma homenagem acaba sendo um desmerecimento àquele a quem se destina a honraria. Até a utilização da concessão como instrumento eleitoreiro, como instrumento de agrado, de favor, tem sido feito aqui e ali, lamentavelmente. Essas são as críticas que a gente ouve por aí. De maneira que a única forma de valorizar, efetivamente, é fixar critérios. E o projeto de resolução está na pauta já para votação em segundo turno. Era isso que eu queria dizer a Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu queria, ao encerrar, com a certeza de que os parlamentares, todos nós aqui hoje, vamos votar efetivamente o meu projeto, que será uma vitória para a população do Distrito Federal, eu queria registrar mais um fato importante que aconteceu hoje. Deputado Ronen Neme, que é um urbanista, deputado Benedito Domingos, pela primeira vez na história do Distrito Federal, uma ministra de Estado estará integrando o Conselho Administrativo da Terra Cap. A ministra do Planejamento, deputado Michel, que é a doutora Miriam Belchior, encaminhou uma carta e ela, a partir desse momento, a partir de hoje, ela integra o Conselho Deliberativo da Terra Cap. É a demonstração do carinho, do respeito que o governo federal tem pelo governo do Distrito Federal e também de que eles querem efetivamente ajudar a resolver os problemas. Uma ministra de Estado, deputado presidente Michel, passa a integrar o Conselho Deliberativo da Terra Capes. É muito importante para a gente, é fundamental para o Distrito Federal.
Logo após a palavra do novo deputado Chico Vigilante, passamos a palavra ao deputado professor Israel Batista, presidente do bloco PPS-PSB-PDT. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, muito boa tarde aos colegas, boa tarde aos meus amigos aprovados em concurso e com a nossa força, nossa união, nomeados também em breve. Vence dia 1º, exatamente, sobre isso que eu tenho a falar. Hoje, muitos dos que estão ali na galeria, senhor presidente, estiveram aqui nessa mesma plenária, debatendo uma lei de regulamentação dos concursos públicos. E foi um debate muito importante. Nós avançamos bastante nesse debate e estamos trabalhando para que o Distrito Federal seja a primeira unidade federativa a ter uma lei de concurso público que seja espelho para o resto do país e que sirva de modelo para o governo federal. Mais que isso, também debatemos a nomeação dos aprovados no concurso da Secretaria de Justiça, no concurso da Polícia Militar, que vence no dia 1º do próximo mês, que é preciso dar uma solução a isso, né? E, principalmente, falamos sobre os professores. Os professores que precisam ser nomeados, já que o Estado, o Distrito Federal, precisa da nomeação deles, precisa de professores efetivos, e hoje tapa um buraco com professores temporários, muitos desses professores temporários já concursados e que não conseguem assumir o cargo que lhes é devido. Então, por isso, nós estamos tomando algumas providências e hoje à tarde será votado nessa casa o projeto de lei 174 de minha autoria. Os professores estão ali, trouxeram algumas faixas com o número do projeto. Esse projeto dá dignidade ao professor porque moraliza a contratação dos temporários. A lei especifica em que casos um professor temporário pode assumir. Mas o que acontece hoje é que o professor temporário assume a vaga do efetivo indefinidamente. Não é temporário um professor que serve à Secretaria de Educação por 10 anos. Esse não é um professor temporário, esse é um professor quase efetivo, né? Então é preciso que o professor temporário seja o substituto de um professor que se afastou, e esse professor afastado tem que ter o nome publicado no Diário Oficial, porque o professor substituto, que é o temporário, obrigatoriamente, por lei, substitui a alguém. E se esse professor temporário leciona, rege uma sala, sem substituir a ninguém, ele não pode ser considerado temporário. Hoje nós temos 6 mil professores temporários atuando na Secretaria de Educação. É muita coisa. Nós temos, portanto, obviamente, uma demanda por professores. Esse projeto de lei 174 será votado aqui em segundo turno hoje. É um projeto moralizador que traz dignidade aos professores, né? E por isso eu peço o apoio dos colegas. Professor substituto, substitui a alguém nas condições previstas por lei. Do contrário, professor tem que ser concursado, aprovado e tem que assumir o seu cargo. Mais que isso, está ali a Luísa, que é esses guerreiros. Nós sabemos qual é o nosso sofrimento. Polícia e professor sofrem muito. É preciso moralizar essa situação, porque são categorias de base, né? Não podemos esquecer dos médicos também. Quer dizer, saúde, educação e segurança são fundamentais. O resto, o governo até pode patinar, mas nessas três áreas não dá, né? Então, para encerrar, eu gostaria de pedir o apoio dos colegas ao PL-174. É um projeto que vai transformar o Distrito Federal num exemplo para o Brasil, né? Que vai moralizar a contratação dos professores substitutos e que vai trazer muitos benefícios para a nossa sociedade, principalmente para as nossas crianças e os nossos jovens. E eu concedo a parte à minha colega Celina Leão.
Deputado Israel, eu queria parabenizar a Vossa Excelência. Primeiro, porque a luta é justíssima. Não adianta nós termos um país sem miséria, só com Bolsa Família. Nós vamos ter um país sem miséria com educação, que é realmente onde nós vamos libertar a nossa população. E Vossa Excelência foi muito feliz hoje de ter feito a audiência pública que fez. Quero andar lado a lado de Vossa Excelência nessa questão da educação. Tenho brigado muito. Acho que foi uma falta de respeito à convocação e desconvocação dos professores que aconteceu aqui no Distrito Federal. Nós temos 2 bilhões em caixas. Não adianta que se tem dinheiro para o terceirizado, tem que ter o dinheiro para o funcionário público. E é esse o compromisso, foi esse o compromisso de campanha. Nós não estamos pedindo muito longe, não. Nós estamos pedindo o que foi prometido. Conte comigo nessa luta, porque o que esse pessoal precisa é de gente que tenha coragem, como Vossa Excelência, que apesar de ser da base do governo, teve coragem de levantar uma bandeira que é digna, que é justa, não mudou de lado. Parabéns.
Deputada Celina, muito obrigado. Sempre guerreira, concedo a parte a Vossa Excelência, deputado Ailton Gomes.
Autoridade, endossando as palavras aqui da nova deputada, essa apimentada deputada, né, essa defensora da causa pública. E eu que sou funcionário público, sou bombeiro, tenho orgulho de ser, né? Eu até falo sempre que estou parlamentar, mas bombeiro sou até Deus me levar, né? Então quero me somar a essa causa aí dos professores. Essa salva desse PL realmente é justo. Parabenizar para Vossa Excelência. Só pessoas boas de coração e nobres que têm atitude de grandeza como essa. Então, parabéns por defender a educação. Conte com esse bombeiro aqui, lado a lado contigo.
Deputado Israel, me conceda uma parte.
Pois não, deputada Luzia de Paula.
Meu líder, quero aqui te parabenizar pela iniciativa, dizer a Vossa Excelência que estou a seu lado, como sua liderada no nosso bloco, e também dizer aí ao pessoal das galerias, tanto o pessoal da Polícia Militar, quanto os professores, que têm o meu apoio e têm a minha solidariedade. Nós sabemos da importância para nós, no momento atual, tanto da nomeação dos professores, quanto da nomeação dos policiais militares. Parabéns e que Deus os abençoe nessa caminhada. Obrigada, meu irmão.
Concedo a parte ao nobre colega Olair Francisco.
Deputado, nós aqui do Parlamento não poderíamos esperar de Vossa Excelência uma atitude tão nobre. E quando eu cheguei aqui hoje, por volta de 1h30 da tarde, eu fui fechado ali na entrada do Parlamento. É o Olair, me fechava. E aí, eles falaram desse nobre projeto de Vossa Excelência que iria entrar na pauta de votação hoje à tarde. Eu disse antecipadamente a eles, primeiro, que o meu voto é acompanhando o seu projeto. Nós vamos votar pelo projeto. E que eles poderiam guardar muita energia, porque eu tinha certeza e convicção que todos os 24 membros deste parlamento votariam com o seu projeto. Então, se é primeiro turno, daqui a pouco, quando tiver o quórum, nós vamos, primeiro e segundo turno. Hoje é o segundo, já é o segundo turno. Pois será um segundo turno de goleada. Daqui a pouco a gente vota e Vossa Excelência está de parabéns.
Muito obrigado, deputado Olair. Eu concedo a parte à minha colega, querida professora Regiane Pitanga.
Oi. Boa tarde, eu queria saudar os meus companheiros e companheiras, professores e professoras, e dizer, Israel, que você pode contar com o meu voto favorável ao projeto, até porque a luta, né, primeiro a luta pela contratação e o ingresso na carreira através de concurso público, é uma luta histórica dos trabalhadores em educação, que eu tive o imenso prazer de fazer parte ao longo desses anos. E nós queremos chegar numa situação, e eu tenho certeza que iremos chegar, da contratação temporária ser utilizada apenas nas questões, né, que precisam ser utilizadas. Porque durante longos anos no Distrito Federal, a contratação temporária, que deveria ser exceção, virou regra, né, na política de sucateamento da educação pública e da flexibilização de direitos dos trabalhadores em educação. Portanto, parabéns pelo projeto, pode contar com meu voto. Todo apoio aos concursados. Com certeza, nós teremos brevemente convocação de novos professores e professoras, até porque precisamos, e estender também a solidariedade aos bombeiros militares aqui presentes. Tá certo? Um abraço. Obrigado.
Policiais militares, deputado.
Eu só vou deixar o Chico falar depois que eu falar.
Deputada, policiais militares.
Obrigado, presidente. Deputado Chico vai falar daqui a pouco, mas antes eu tenho que parabenizá-lo, dizer que essa lei dos concursos teve o seu apoio. O senhor sabe que quando eu era professor, estava brigando e o senhor nos representando aqui, fico muito feliz. E eu que sou novato, chego aqui e já empunho essa bandeira e tenho a honra de poder empunhar a mesma bandeira que o senhor empunha, nesse caso tão justo, né? Então, deputado, meus parabéns, e acho que a gente consegue agora, tá bem? Concedo a parte a Vossa Excelência.
Bom, deputado Israel, eu só acredito nas vitórias coletivas. Eu não acredito em personalismos, individualismos, porque não sou daqueles, e tenho dito aqui muitas vezes, eu não sou daqueles que acreditem em salvadores, heróis e mágicos. Eu só acredito na sociedade organizada. Ela sabe conduzir-se. Ela conduz o seu destino. Então, nós juntos, quer dizer, Vossa Excelência, todos aqueles colegas que durante todos esses anos lutaram, é que, efetivamente, junto com todos aqueles que querem um lugar ao sol, sem apadrinhamentos políticos, sem favores, junto com todos esses, é que, ao final, vamos nos sagrar vitoriosos. Não fosse o concurso público, seria desse pobre cearense baixinho cabeçudo que aqui vos fala. Né? É por isso que todos os concursados, todos os concurseiros, sempre contaram com o nosso absoluto apoio. Da mesma sorte, nós já representamos várias vezes a seca dos temporários. Deputada Rejane, quando presidente da CUT, lembra? É, nós tivemos uma luta intensa para regulamentarmos isso. O temporário é excepcional e, por isso, na excepcionalidade e na provisoriedade. Nunca ocupando o lugar daquele que é ordinário, permanente e comum. Isso é regra de lógica e é regra da Constituição. É evidente. E veja, toda vez que há um concursado batendo a porta ao concurso público e houver viabilidade jurídica, é necessário contratar. Ele precisa preferir ao que não é concursado, porque essa é que é a porta de entrada no serviço público. Por isso, a minha solidariedade em havendo viabilidade jurídica aos concursados da Polícia Militar. Nesse mesmo sentido, parabéns a Vossa Excelência e Vossa Excelência ao levantar esse debate. Faz com que todo o Parlamento e toda a sociedade se volte a ele. Agora venceremos nessa luta coletiva. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Chico. Então, com isso, pedindo o apoio dos colegas, recebendo esse apoio, quero agradecer a todos que fizeram a parte, deputada Celina, deputada Luzia, deputado Olaí, deputado Ailton Gomes, deputada Rejane, deputado Chico, hoje mais cedo, deputado Agaciel, que também se comprometeu com a causa. Fiquei muito feliz, viu, Agaciel? Foi muito bom receber esse seu apoio. Mostra a maturidade que essa casa está atingindo, viu? Então, o senhor concedo a parte ao deputado Agaciel.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência. Tive a oportunidade de estar presente na audiência hoje pela manhã e reiterar alguns aspectos que são importantes, porque existe a decisão política de se fazer o concurso. Se efetiva o concurso, as pessoas gastam dinheiro, gastam tempo, às vezes impedem demissão do emprego que estão para se preparar para esse concurso. E depois, na hora de serem chamados, alguém diz: ah, esse concurso foi feito pelo governo anterior, então eu não vou chamá-los. Isso é errado, tá certo? Porque não existe governo de Joaquim, nem de João, nem de Manuel. Existe o governo do Distrito Federal. E eu alertei hoje ao pessoal que estava pela manhã aqui de que há necessidade, o deputado Chico Leite, brilhantemente, como sempre, ressaltou isso, há necessidade dos aspectos legais. Portanto, é necessário, e nós estamos em fase de discutir o projeto de lei de diretriz orçamentária, onde fixa a quantidade de pessoas de cada categoria do GDF que serão chamadas no exercício seguinte. Então, está na fase do pessoal do sindicato, dos coordenadores e organizadores desse pessoal que passou em concurso, utilizar os parlamentares para que eles possam fazer emenda à LDO para que em 2012, tá certo? Isso esteja garantido, porque é imprescindível, tá certo? Que a quantidade de pessoas que vão ser chamadas esteja especificada na lei de diretriz orçamentária. Então, o deputado Chico Leite alertou para esse aspecto e eu quero reiterar, tá certo? E quero mais uma vez, deputado, professor Israel, dizer que estou orgulhoso de ser colega de Vossa Excelência pelo desempenho que Vossa Excelência tem tido dentro dessa política de educação. Inclusive, me perguntaram se eu votaria em Vossa Excelência para ser secretário de Educação. Eu disse: se me fosse dado esse direito de votar no professor Israel para ser secretário de Educação, mesmo não tendo nada contra a atual secretária de Educação, eu votaria em Vossa Excelência.
Deputado Agaciel, muito obrigado. Eu fico lisonjeado com essa sua colocação, por enquanto, e até onde eu penso, continuo deputado, né? Mas fico muito lisonjeado. Então, gente, assim, pedindo o apoio dos colegas, eu encerro esse pronunciamento na certeza de que hoje a PL 174 será aprovada pela moralização da nossa cidade e, principalmente, pela valorização dos profissionais de educação que cuidam das nossas crianças e jovens e que têm em suas mãos o nosso futuro. Então, muito obrigado. Ah, sim, só mais uma colocação, senhor presidente, se me permite. Sobre a LDO, nós vamos apresentar uma emenda ainda hoje para que o deputado Agaciel avalie para que no exercício de 2012 o governo tenha autorização para convocar, além dos que já estão previstos, mais 1.000 professores concursados. Isso aumentaria para 1.400 o número de vagas, o que seria muito bom já no exercício de 2012. Então, essa é a nossa ideia, pelo menos que o governo tenha essa autorização. E aí fica a critério da administração pública chamar ou não, mas a lei o autoriza a isso. Muito obrigado a todos e até a votação.
Logo após a palavra do nobre deputado, estando presente o presidente desta casa, passo a presidência dessa sessão ao deputado Patrício.
Tá bom? Para mim, tá?
Deputado Ailton Gomes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputado Ailton Gomes. Não, quer fazer? 5 minutos, então, por gentileza.
Boa tarde, senhor presidente. Antes de mais nada, agradecer a Deus a oportunidade nessa tarde maravilhosa aqui, os nobres pares, nossa querida imprensa e essa galeria repleta. Eu não podia deixar de vir aqui, até fiz uso da palavra há pouco, né, mas retornei aqui só para me somar a essa luta aqui dos policiais militares também, que já passaram no concurso, estão aguardando a sua vaga, só porque o governo do Distrito Federal realmente pudesse ter essa sensibilidade. Vamos ver se a gente vai ao secretário de Segurança, não sei se assim já fizeram, se não fizeram, já fizeram, né? Então vamos continuar nessa luta. Eu quero só deixar claro que eu estou aqui para empenhar junto com vocês. Eu sei que não é uma luta fácil, é uma luta ruim, o tempo de vocês estão exaurindo, né? Está realmente na reta final, mas não vai ser por falta de ressonância dessa casa, que reflete aqui a opinião e a vontade do povo, que a gente não vai encerrar a luta, tá? Se depender daqui, eu não tenho dúvida que cada parlamentar dessa casa está com vocês, que os membros da segurança pública, os companheiros aqui estão se somando, porque realmente nós estamos carentes na segurança pública de bons profissionais para somar aos grandes e bons que nós temos. Eu falo que a segurança pública do Distrito Federal é a melhor do país, mas em quantidade nós estamos diminuto, mas em qualidade nós estamos muito bem, que graças a Deus a qualidade desses guerreiros é que ainda vem segurando a segurança pública. Então, junto aqui com certeza com o presidente dessa casa, que tem essa disposição, a todos os companheiros, eu quero mais uma vez me somar a essa luta de vocês, tá bom?
Deputado Washington Mesquita, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Agradeço, presidente. Queremos votar.
Ok, Vossa Excelência abre mão. Deputado Asnir de Rogo, líder do governo. Abre mão. Encerro o comunicado de líderes. Dou entrada no comunicado de parlamentares. Deputado Raj Massu, Vossa Excelência com a palavra, 5 minutos.
Boa tarde a todos. Nobres pares, os nossos futuros policiais militares, o mais breve possível, se Deus quiser. Acho um absurdo Brasília estar no estado que nós estamos e a gente ter pessoas que já passaram em concurso e estar aguardando para ser contratado. É um absurdo. De vários absurdos que acontecem nessa cidade. Eu queria dar as boas-vindas e dizer para as pessoas que ainda não tiveram conhecimento, deputado Washington, que chegou a Brasília o novo arcebispo, Dom Sérgio Rocha, vindo do Piauí, que agora está aqui em substituição a Dom João. Então, a partir de hoje, Brasília já tem novamente seu novo arcebispo, deputada Liliane. E acredito que seria agora para toda a comunidade ficar feliz e que as pessoas consigam fazer o trabalho. Pois não, deputada.
Muito, Lu, uma lembrança fantástica que o senhor fez e parabenizar a vinda do arcebispo de Brasília, era guardado pela comunidade católica do Distrito Federal e a cidade tinha uma necessidade, uma ansiedade pela chegada dele e eu como católica e muitos pares aqui que são, Estamos também muito felizes por esta nomeação desse arcebispo Dom Sérgio, que fez um trabalho muito, muito bom no Piauí e que com certeza vai estender esse trabalho aqui no Distrito Federal. Muito obrigado.
Nada. Pois não, deputado Ailton. Presidente.
Não, só parabenizar, deputado Hatch, foi uma lembrança realmente salutar, acho que Brasília estava carente realmente na espera do seu arcebispo, né? A gente tinha essa angústia, e hoje realmente um dia feliz. Então que Deus abençoe a todos e estenda a todas as credos, a todas as religiões, porque é na soma realmente da fé que a gente mantém de pé na luta para defender o Distrito Federal. Então parabéns pela lembrança, acho que a igreja hoje está em festa recebendo o seu grande líder.
Deputado Rádio, quero parabenizar a vossa excelência pela lembrança da presença, do presente que nós tivemos de Deus no dia de hoje, dar as boas-vindas ao novo arcebispo, mas quero aqui ressaltar o brilhante, competente trabalho realizado durante um tempo muito curto pelo administrador apostólico da Arquidiocese de Brasília, Dom Valdemar Pacini. Meu amigo particular, uma pessoa simples, humilde, da mais alta inteligência teológica, capacidade espiritual e, acima de tudo, uma vontade muito grande de conduzir o povo de Deus, o rebanho de Deus. Então, que fique registrado nos anais dessa casa o nosso agradecimento a Dom Valdemar Pacini pelo pouco tempo que passou à frente da arquidiocese. Eu, particularmente, torci muito para que ele permanecesse, mas é um bispo novo. Eu creio que tudo segue o seu curso normal, já nos desígnios de Deus. No tempo certo, na hora certa, ele estará assumindo uma diocese a nível Brasil, que competência e capacidade tem para isso. Parabéns a Vossa Excelência pela lembrança.
Pois não. Mas, presidente, o que, na verdade, me trouxe a essa tribuna, além disso que nós já falamos, é uma coisa que me deixa bastante triste. Eu recebi das mãos do senhor Gassan Obeid, representante de um país, da Síria, o pedido, deputado Chico Vigilante, de fazer oficialmente um agradecimento a todos vocês, ao povo brasileiro, pela postura do Brasil em não estar condenando a Síria nesse momento em que o resto do mundo, conforme palavras do nosso embaixador, estão colocando. Então, eu vou ler aqui em rápidas palavras: as sanções adotadas pelos Estados Unidos da América em 29/4 e da União Europeia no dia 23/5 contra a Síria constituem uma intervenção nos assuntos internos deste país e um desrespeito à soberania de um país. Além disso, essas posições incentivadas principalmente pela Grã-Bretanha, pela França e liderada pelos Estados Unidos, configuram um apoio velado à violência e ao vandalismo e confirmam, mais uma vez, a mentalidade colonialista desses países que sacrificam a estabilidade de um país e a paz de outros países em função de seus interesses próprios. Porque fica bastante claro, deputado, fica bastante claro que nessa situação está havendo uma perseguição política muito grande por parte dos Estados Unidos ao presidente da Síria, colocado lá, o povo lá, satisfeito com o que o presidente vem fazendo. Então, a opinião do povo interno é diferente do que está se vendo na televisão, do que está sendo plantado pelo governo norte-americano, querendo desestabilizar, deputado Chico Vigilante, e dizer que ele é um país que está causando a baderna, enquanto ele é um país que tem o conceito da sua comunidade, tem o aceito da sua população, trouxe o desenvolvimento e injustamente está querendo ser, mais uma vez, induzido a um erro por oposicionistas do governo. Acho que os países que apoiam uma oposição de um governo, sem ao menos saber o porquê que essa oposição está fazendo essa oposição, fica claro, mais uma vez, que eles estão querendo se apossar do petróleo dos países árabes e se apossar dos poderes, porque é muito fácil destruir um país e depois vem os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha, os países ricos, deputado Chico Vigilante, naquela história de querer reconstruir o país e se apoderar de seus poderes. Então, olha, o mundo já não aceita mais esse tipo de situação. O que eu queria, a pedido da embaixada, colocar era o agradecimento ao povo brasileiro pela colocação ao lado do povo árabe, principalmente da Síria, que é considerado um país neutro e não se envolve com esses atos vândalos e nem de terrorismo. Então, estão passando uma dificuldade muito grande. A imprensa está sendo filtrada e realmente estão querendo levar a desestabilização naquele momento, aquela região, onde os conflitos já são eternos. Então, mais uma vez, o povo do primeiro mundo, como se diz, o americano, o francês e a Grã-Bretanha, em vez de estar querendo samear a paz, querer acabar com os conflitos no mundo, sameiam a discórdia e a covardia. E desculpa o desabafo, mas realmente também tenho origem árabe e acho que é uma imensa covardia o que está sendo feito. Só uma coisa que eu gostaria de deixar feita em público. Deixem a imprensa do mundo trabalhar e parem de filtrar tudo pela CNN para poder dizer somente os interesses do norte-americano. Era só isso e muito obrigado.
Ok, deputado Raad. Deputado Olaí Francisco. Abre mão. Deputado Washington, não, Vossa Excelência abriu mão. Deputado Washington Mesquita, abre mão. Deputado Professor Israel, questão de ordem, deputado Rony Emer.
Eu queria, presidente, fazer um apelo aos nobres pares que, se pudéssemos abrir mão do comunicado parlamentar para que entrássemos na votação dos projetos de parlamentares. Obrigado.
Vou consultar os parlamentares, se todos concordarem, nós já entramos direto na ordem do dia. Ok, quando não há nenhuma manifestação, então encerra o comunicado de líder, como parlamento. Vossa Excelência quer falar? Ok, deputado Evandro Gala quer falar, deputado Rony Nemer.
Boa tarde, nobre presidente, nobres parlamentares. Serei breve. É apenas para lembrar algo muito importante, que hoje é comemorado o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E justamente, esse dia foi criado no ano de 2006 pela ONU. A violência contra os idosos chegam anualmente mais de 120 mil agressões, segundo o IBGE. E aqui no Distrito Federal também não é diferente. Para se ter uma ideia, ainda não existe uma delegacia exclusiva em atendimento aos idosos, a exemplo de outros estados brasileiros, como Minas, Pernambuco, especialmente no Recife, Rio de Janeiro, Piauí, Porto Alegre e São Paulo. Então, eu gostaria de estar apenas lembrando esse dia tão importante, nobre presidente, que ultimamente muitas pessoas têm falado que houve um aumento referente à violência contra a pessoa idosa. Não houve um aumento, houve sim uma grande participação da população em relação às denúncias. A população está aprendendo a denunciar. E é por causa desse motivo que sexta-feira agora estaremos realizando uma audiência pública aqui na casa, às 15 horas, para debater a violência contra a pessoa idosa e faço um convite a todas as pessoas, todos os deputados aqui presentes. Muito obrigado.
Porque você faz uma feira ali embaixo, a gente não consegue conduzir as coisas, aí é bem difícil, né? Fala, mas não é a fazenda do seu pai, tem que falar baixo, tranquilo, entendeu? Só do Cristiano, tem ninguém aqui. Eu não quis chamar no microfone na frente de todo mundo, entendeu? Não quis na frente de todo mundo, que era foda, né? Mas não é a fazenda do seu pai, não.
Como nenhum parlamentar mais quer fazer uso da palavra, em função do acordo que foi feito, deputado Liliano, Vossa Excelência quer falar? Não abre mão também, não consegue nem fazer questão de ordem, para que a gente possa, inclusive, entrar na ordem do dia. Então, eu dou por encerrado o comunicado de parlamentares, entramos na ordem do dia, para podermos entrar, então, na questão, na votação dos projetos parlamentares. Solicito o deputado
cancelou a comissão de amanhã?
Pô, não tem. É da cultura, do Oriva não arrumou, não mobilizou, cara.
Aí não tem nenhuma como essa pra ter amanhã, não?
Não. Mobilizamos, pai.
Chanceler, liga lá, cadê o chanceler? A pedido do autor, realizada a comissão geral de amanhã, dia 16/6/2011, quinta-feira. Solicitada pelo requerimento número 312, 2011, de autoria do deputado Cristiano Araújo, será remarcada para a nova data, data oportuna. Então, a comissão geral de amanhã, quinta-feira, foi cancelada e amanhã teremos sessão ordinária normal a partir das 15 horas.
Senhor presidente,
para informar aos parlamentares e aos servidores desta casa. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Eu quero apenas justificar, conversando com o secretário Hamilton, o Doriva, chefe de gabinete, no governo passado nós tínhamos um problema que a Secretaria de Cultura não repassava o duodécimo do FAC. O que não vem acontecendo esse ano, o governo tem repassado o FAC, o Fórum de Cultura, as entidades culturais estão satisfeitas com o secretário, então essa comissão geral perde o sentido, deputado Chico Leite, tendo em vista que o secretário tem cumprido todos os compromissos do FAC. Então, eu acho que discutir amanhã sobre duodécimo é inócuo. Essa é a minha intervenção, senhor presidente. Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Nós já entramos na pauta?
Já na ordem do dia. Na
ordem do dia. Então, eu peço, Vossa Excelência, que vote primeiro o PLC número 17, primeiro projeto de... Item 17, desculpa, senhor presidente. Primeiro item de pauta.
Questão de ordem, deputado Chico Leis.
Peço a Vossa Excelência, presidente, que siga a pauta. Projeto de número 1 é o PR de 2003 ainda.
Eu faço um apelo, senhor presidente. É um tema polêmico que que vem desgastando todos os parlamentares. É um tema de interesse da população, por gentileza.
Ok, deputado Chico Leite, há 4 emendas de parlamentares, não temos consenso ainda. Na verdade, eu recebi várias solicitações de deputados e líderes, inclusive partidários dos blocos partidários, para que nós nem apreciássemos esse projeto de hoje. Calma, estou só passando para a Vossa Excelência. Sim. É um direito de Vossa Excelência manifestar no plenário, no microfone de aparte. Então, eu acato a questão de ordem do deputado Cristiano Araújo, inverto a ordem nesse momento, para que Vossa Excelência, inclusive, possa ficar à vontade, conversar com os parlamentares, com os líderes, que a gente possa construir um consenso, que a gente possa manter a ordem, inclusive, e apreciar o projeto de Vossa Excelência como segundo item de pauta, e a gente possa votar. Então, assim, até que a gente possa construir e não atrapalhar a votação dos projetos de hoje, vamos apreciar, então, o item de número 17. E aí nós vamos continuar na ordem do dia, normalmente, com o item de Vossa Excelência, que é o item de número 1, normalmente, construindo acordo, como essa casa sempre construiu. Até porque Vossa Excelência sempre prezou pelo acordo e esse projeto é de suma importância, inclusive, para essa Casa de Leis.
Sim, presidente, eu concordo com Vossa Excelência, não serei eu que vai contra o interesse coletivo. Agora, a minha impressão é que essa é uma casa de construção de entendimentos. De maneira que não há problema na inversão da ordem. Nós buscaremos o entendimento. Mas se de 2003 para cá não tivemos o entendimento necessário e, lamentavelmente, tivermos que votar com o dissenso, aí nós vamos ter que votar o item 2 de qualquer maneira. Okay. Paciência, essa é a casa da democracia.
Com certeza, okay. Obrigado, deputado Chico Leite, você como procurador sabe muito bem disso. Presidente. Quando não se encontra o acordo e o consenso, o dissenso fala por si só e, com certeza, os votos no plenário e Vossa Excelência, que é autor de um projeto de lei que declara o voto aberto, inclusive não o voto fechado, coloca muito bem nesta casa que cada um vote conforme sua consciência. Questão de ordem da deputada Celina Leão.
Senhor presidente, o nosso projeto do IPVA é um projeto também bem polêmico. E eu gostaria de pedir a Vossa Excelência, se for inverter o projeto do deputado Chico Vigilante como o primeiro, o projeto do IPVA ser o segundo também, porque é bem polêmico, tem muita gente esperando.
Senhor presidente, questão
de ordem. Ok, vou analisar a questão de ordem. Vossa Excelência, com certeza, vou dar um parecer, aquele que seja o melhor oportuno, não só para a mesa de diretor, como também para o plenário desta casa e para Vossa Excelência, que tem defendido, inclusive, o desconto do IPTU e do IPVA. Então, Vossa Excelência tem feito sua defesa, é uma bandeira do mandato de Vossa Excelência e essa mesa de diretor e a presidência sensível à causa de Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Asnide Rouve.
Senhor presidente, tendo em vista hoje o dia da conscientização da violência contra a pessoa idosa, há pouco manifestado pelo deputado Evandro Garla, nós temos o projeto PL 274 de iniciativa do Poder Executivo que dispõe sobre o Conselho dos Direitos do Idoso. Já tramitou nas comissões. Eu peço a inclusão na pauta da ordem do dia, senhor presidente.
Ok, deputado Osnildo Jorge, Vossa Excelência, pela liderança do governo, é um projeto do Executivo, mas é de interesse da sociedade do Distrito Federal, que é a questão do idoso, do Conselho do Idoso. Hoje, inclusive, esse dia tão importante, amanhã, audiência, dia, sexta-feira, audiência, a Comissão de Audiência Pública do deputado Evandro Galo, então é muito importante que a gente possa, essa casa, estar em consonância com aquilo que não só o parlamentar, o deputado Evandro Galo, ouvidor dessa casa, mas também os demais parlamentares querem levar para a sociedade, com certeza vou analisar e colocar daqui a alguns minutos para Vossa Excelência, analisando a consultoria sobre o plenário desta casa. Então, solicito o deputado Cristiano Araújo que possa fazer a chamada do item de número 17, para que possamos, então, fazer a votação, projeto de autoria do deputado Chico Vigilante, que tem feito, inclusive, tem sido defensor dessa causa, manifestado sociedade, mobilizado sociedade, há mais de 15 ou 20 dias manifestado, para que possássemos, inclusive, votar no dia de hoje. Discussão e votação. Cristiano, hoje posso fazer a leitura do item de número 17.
Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar número 1 de 2011, de autoria do deputado Chico Vigilante, que dispõe sobre a instalação de postos de abastecimento, lavagem e lubrificação nos estacionamentos, supermercados, hipermercados, shopping centers e similares no Distrito Federal.
A matéria foi aprovada na CAF, na COF, CCJ, acatada a emenda no modificativo número 1 do próprio autor. Recebeu 8 emendas de plenário. A modificativa número 1 do deputado Olair Francisco, aditiva número 2 do deputado Rádio Massur, modificativa número 3, aditiva número 4 e modificativa número 5 da deputada Helena Pedrosa, modificativa número 6 do deputado Cláudio Abrantes e substitutiva número 7 do deputado Chico Vigilante e 8, substitutiva de vários deputados. Os pareceres das emendas sobre as comissões. Solicito aos relatores da CAF da COF que manifestem sobre ao mérito. A CCJ sobre a admissibilidade das emendas. Então, solicito à Comissão de Assuntos Fundiários, deputado Cláudio Abrantes, que possa proferir relatório sobre o projeto.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, nós fizemos um acordo aqui na terça-feira, assumido por 16 deputados, e nesse acordo ficou claro que nós estávamos deixando de fora do acordo uma emenda do deputado Raad e uma emenda da deputada Eliana Pedrosa. Ficou fora do acordo, assumido aqui por nós, 16 deputados, bloco PT-PRB, bloco PMDB, liderado pelo deputado Rony Nemer, e bloco PDT-PPS, liderado pelo nosso companheiro Cláudio Abrantes. Portanto, essas emendas, a de número 2, e especialmente a emenda de número 8, apresentada pelo deputado Raad, ela não tem apoio. Nós não aceitamos dentro do acordo que nós fizemos.
Senhor presidente, questão de ordem.
Portanto, eu estou destacando para o debate, até para que a gente possa explicar, para ficar claro para a opinião pública, que essa emenda acaba com o projeto.
Questão de ordem, senhor presidente.
Ok, questão de ordem, deputado Chico Vigilante, questão, a posição de Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Quero dizer a Vossa Excelência Chico Vigilante, eu estava presente na sessão e não fiz nenhum acordo nesse sentido de não poder apresentar emendas, deputado Chico Vigilante. Acho que o deputado Cláudio Abrantes também não estava no plenário, então não fiz acordo de não apresentar emendas e nem autorizei ninguém fazer acordo em meu nome.
Senhor presidente, ficou clara a impressão.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Nós fizemos um acordo às lideranças dos blocos. E se os blocos não respeitam os líderes, deputado Wellington, é a bagunça geral, aí acabou. É a palavra do líder que foi empenhado. É a nossa palavra do bloco PT-PRB, é a palavra do líder do PMDB, representando 6 deputados, e a palavra do líder do PDT-PSB-PPS. Tanto é isso, tanto eu estou destacando, não houve acordo com relação a essas emendas, a gente precisa fazer o debate para ficar claro para a opinião pública do que se está se falando, de que se trata.
Ok, questão de ordem, deputado Ailton Gomes.
Questão de ordem aqui. Só para dizer também que eu não estava como líder do bloco, não sei nem do que se trata a matéria, estou vendo agora, quero dar
uma olhada aí. Então, quero dizer, deputado Chico, que eu não fiz acordo, né? Como líder...
Eu sou vice-líder do bloco, não assumi nenhum acordo.
É, o bloco, nosso bloco não teve nesse dia para fazer acordo. Ah, tudo bem. Não, só para ficar claro aqui, porque eu não estava na casa esse dia.
Questão de ordem. Questão de ordem, deputado Ailton. Vai ver que a gente não é bloco aqui na casa.
Só um instante, deputado Cristian Araújo. Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Deputado Chico, a gente não é bloco aqui na casa.
Deputado Rony Neme.
Deve ser.
É, eu queria só dizer que o nosso bloco se reuniu até ali, no dia, e nós fechamos um acordo que a gente votaria o projeto ontem, se houvesse sessão. Agora, deixar claro também que não foi externado, eu externei o meu voto favorável ao projeto com as emendas que foram apresentadas por mim, relator. Mas nós, o nosso bloco, concessou de votar o projeto. Mas não foi da minha parte, eu já externei o meu voto favorável, como Vossa Excelência, com as emendas que eu fiz de relatoria dentro da comissão a qual eu participo. Agora, o acordo foi para que se votasse efetivamente que se pode ter emenda, porque até é regimental isso, você pode apresentar de primeiro e de segundo turno. Agora, eu digo, eu entendo igual o senhor, deputado Chico Vigilante, não tem que criar reserva de mercado, a lei tem que se vigorar para todo mundo de forma igual. Quem quiser, e aí a nossa emenda é nesse sentido, quem quiser fazer posto de gasolina, tem que se submeter às leis ambientais, tem que pagar ao DIR, ao NAUT, tudo que é obrigatório. E foi dessa forma que, como relator, eu construí junto com o deputado Chico Vigilante.
Ok, questão de deputado Austin Mesquita.
Deputado Chico Vigilante, eu dei a minha palavra, Vossa Excelência, votaria a favor e não volto atrás da minha palavra. Agora, no que nós acordamos, não entra questão de emendas. Eu falei que votaria a favor do projeto, o projeto chegando aqui teria a minha palavra, o meu voto, mas não fiz nenhum acordo com Vossa Excelência, não houve nenhuma discussão na questão de emenda. Eu acho que tem que ser construído, projeto chegando. E havendo um consenso da maioria, entendeu? Com emenda ou sem emenda, estamos aqui para votar. Mas a palavra que eu dei para Vossa Excelência não entrou a questão de emenda. Nós não dialogamos em relação a isso.
Questão de ordem, deputado Rádio Massu.
Questão de ordem, presidente. Olha, eu acho o seguinte, o que eu quero nesse momento é que a gente faça essa votação para que acabe com essa situação que ficou criada. Ninguém mais sabe o que é ou o que deixa de ser. Acho que tudo que tinha que ser falado já foi falado, tudo que tinha que ser discutido foi discutido. Então não resta mais do que fazer a votação.
Questão
é
de ordem,
a minha opinião,
presidente.
Questão de ordem, deputado Cristina Araújo.
Eu faço um apelo, Vossa Excelência, esse assunto já foi, já voltou, já foi discutido nas comissões. Que seja votado. A emenda parlamentar, essa emenda foi conjunta e é uma prerrogativa de todos os parlamentares. Então, acho que as pessoas querem tumultuar aqui a votação em plenário, eu não entendo por que o tumulto.
Ok. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, até porque eu estou muito à vontade nesse momento. Eu não fiz nenhuma declaração contra esse projeto em momento algum, como presidente dessa casa e como deputado. Nem para a imprensa, nem para os parlamentares, nem para a minha assessoria técnica e nem para Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência, na última sessão, inclusive, estava do meu lado sentado aqui e pediu para votar o projeto e eu perguntei a Vossa Excelência se poderia votar o projeto no dia de hoje, amanhã, quando fosse, desde que tivesse maioria, inclusive. E aí coloquei para Vossa Excelência meu voto com muita tranquilidade, diferente do que foi colocado pelos parlamentares, para Vossa Excelência, incluído no projeto. Coloquei com muita tranquilidade e vou colocar aqui. Eu não fechei acordo com ninguém e nem houve discussão desse projeto na bancada do PT, do PRB, com a minha presença. E falo com muita tranquilidade, tá certo? E disse para Vossa Excelência, inclusive, e não declarei meu voto para Vossa Excelência quando Vossa Excelência, inclusive, perguntou do meu lado aqui e disse que meu voto seria dado no plenário. Como vai ser dado no plenário no momento da votação? Independente de emenda substitutiva do que é que seja. O que eu quero que fique claro e transparente para a sociedade e para todos os parlamentares é que eu defendo que a sociedade tenha garantido os seus direitos e a sua transparência. E isso vai ser feito nessa casa em todos os momentos. Então, eu estou muito à vontade para declarar o meu voto no momento certo, oportuno, independente de substitutivo, de emenda, do projeto, inclusive, até porque eu não participei de nenhuma manifestação, de nenhum debate, e fiquei aguardando o momento oportuno de fazer o meu voto e a minha declaração daquilo que eu penso e daquilo que eu vou declarar para a sociedade do Distrito Federal. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, esse projeto passou em todas as comissões. Após passar nas comissões, foram apresentadas as emendas. Nós tivemos um número enorme de reuniões, e nós consolidamos uma proposta. Conversando com todo mundo, nós consolidamos uma proposta. E foi palavras aqui do nosso companheiro Rony Nemer, de que tinha duas emendas que a gente não aceitava e que naquele dia a gente não votaria elas em hipótese nenhuma. Que era exatamente uma emenda da deputada Eliana Pedrosa e uma emenda do deputado Raad, que a gente tinha notícia dessa emenda. E depois, na hora do debate, a gente vai explicar. Portanto, o restante, nós consolidamos todas as emendas que foram apresentadas. Problema, presidente Patrício, é que nesse momento aparece uma emenda número 8 que não foi discutido com ninguém também. Não foi discutido com ninguém que veio à plenária agora, sabe? É igual aquela história do velho senador Vitorino Freire, que é a história do jabuti, né? Quando veio um jabuti trepado, ou foi enchente ou foi mão de gente. Portanto, está aí a emenda. Nós vamos para o debate da emenda e nós vamos provar para a sociedade aqui que ela destrói aquilo que a gente está querendo, que é combater o cartel.
Eu só quero uma questão de ordem,
presidente. Nós vamos provar para a sociedade. E também vai ficar claro aqui quem é que está a favor da sociedade e quem é que está a favor do cartel.
Ok, deputado Chimirinho, deputado Cristiano Araújo, só um instante. Só um instante, deputado Cristiano, deputado Chico Vigilante, demais deputados. Esse debate e a discussão vai ser feita no momento da discussão do projeto. Questões de ordem foram feitas suficientes para a gente pudesse encaminhar, inclusive. Solicito o deputado Cláudio Abrantes que possa proferir relatório pela Comissão de Assuntos Fundiários. Aos demais que se encontram aí no... Aos demais aí, assessores, deputado Tom Michel, deputado Tom Michel, Vossa Excelência, por gentileza, assessoria, podem abrir caminho para que o deputado Cláudio Abrantes possa proferir relatório pela CAF? O parecer pela CAF. Obrigado, deputado Tom Michel. Deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência pode proferir relatório, o parlamentar quiser pode pedir destaque, vai ser feita a discussão, o debate, como sempre foi feito nessa casa, de forma transparente, mas o plenário é que vai definir pela sua maioria, inclusive.
Parecer da Comissão de Assuntos Fundiários, do projeto de lei complementar número 1 de 2011, né, que dispõe sobre a instalação de postos de abastecimento, lavagem e lubrificação nos estacionamentos do supermercado, hipermercado, shopping centers e similares do Distrito Federal. O parecer da comissão é pela admissibilidade do projeto de lei complementar nos termos... Parecer sobre as emendas, acatando as emendas de 1 a 7 e rejeitando a emenda de número 8. É o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários. E também rejeitando a emenda de número 2, ou seja, repetindo, admitindo a emenda modificativa número 1, perdão, um minuto, senhor presidente. Senhor presidente, recapitulando, né, o projeto de lei já tinha parecer favorável e agora nós estamos fazendo análise das emendas. Então, a gente acata as emendas 1, 3, 4, 5, 6 na forma da emenda substitutiva número 7. Este é o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários. E rejeita a emenda de número 2 e número 8. É o parecer da comissão.
Ok, o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários é pelo catamento das emendas. Das emendas, é pelo catamento das emendas. 1, 3, 5 e 6. E pela rejeição das emendas de 2 e 8. Em votação, em discussão...
Vou fazer o destaque da emenda número 8, presidente.
Ok, destaque das emendas número 8. Em discussão, o parecer da Comissão de Assuntos Fundiários. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 9 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao deputado Gaciel Maia que possa proferir parecer pela Comissão de Economia e Orçamento e Finanças.
Essa tem que pedir destaque também.
Senhor presidente, para dar um parecer, eu não tenho...
É o parecer das emendas que foram apresentadas. Emendas 1, 3, 1, 2, 3, 5, 6 e 8. Só das emendas. O parecer do projeto já foi a tramitação concluída. Das emendas foram apresentadas, inclusive, no plenário. Aos deputados aí, por gentileza, os deputados que voltem à bancada, a senhoria que deixe o deputado Graciel por se proferir pelo relatório, por gentileza. Por gentileza. Deputado Graciel, Vossa Excelência pode acatar o parecer do relatório da CAF, ou se proferir diferente, inclusive, ou acatar ou destacar as emendas. Vossa Excelência é o relator. Deputado Chico Vigilante, a senhoria, por gentileza. Deputado Alair também. Deputado Chico Vigilante, por gentileza, deputado Olair. Deputado Garcia, Vossa Excelência pode proferir o relatório pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças?
Vossa Excelência, essa matéria tramitou na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Lá foi discutido entre os membros, tá certo? Nós tomamos conhecimento profundamente dos textos que estavam ali presentes e nós aprovamos esse projeto na COF. O projeto veio para cá e foi apresentado algumas emendas e havia necessidade, o que eu tenho conversado com o pessoal das emendas, é que a gente precisava ter um conhecimento profundo dessas emendas. Está certo? Eu não tenho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu dou parecer favorável no parecer que foi dado na COF, da qual eu participei e votei favorável. Está certo? E que as emendas de plenário apresentadas aqui, até mesmo porque eu conversei com tem um, dois, ou três, ou quatro deputados, não tem conhecimento profundamente dessas emendas, poderiam ser destacadas e daria oportunidade aos deputados de conhecê-las e votar de acordo com cada uma delas. Então, o meu parecer é pelo projeto aprovado na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Rejeitando as emendas, podendo os parlamentares, no caso, pedir destaque das emendas apresentadas.
Ok, deputado Garcia, então é o seguinte, Vossa Excelência está proferindo parecer favorável ao projeto, que já havia, inclusive, sido proferido pelo projeto, até porque todas as comissões já haviam se pronunciado. Então, Vossa Excelência, na verdade, está rejeitando todas as emendas que foram apresentadas ao referido projeto, é isso?
É isso mesmo.
Para deixar claro, então, o relatório da COF é pela rejeição de todas as emendas que foram apresentadas ao projeto, deixando o projeto de forma original, como foi discutido na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.
Questão de ordem, senhor presidente.
Nesse sentido, todas as emendas, não tem questão de ordem, deputado Chico Vigilante, nós estamos em processo de relatório e de discussão e votação.
Terminando o relatório, aí eu tenho destaque.
Terminando, você pode destacar e pode até discutir. Então, nesse sentido, todas as emendas que foram apresentadas pela Comissão, o parecer apresentado em plenário, pelo parecer da COF, estão automaticamente destacadas. Para ficar claro aqui. Todas as emendas. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Todas as emendas. 4, 5, 6, 7 e 8. De 1 a 8, todas as emendas automaticamente estão destacadas pela COF. Ok?
Ok.
Artigo 97 do regimento interno dessa casa.
É o relatório, senhor presidente.
Ok, esse é o relatório, em discussão. Vossa Excelência quer discutir?
Não, depois da votação eu quero destacar.
Não, mas aí depois da votação, não vai destacar o que já está destacado.
Senhor presidente, é o seguinte, senhor presidente.
Deputado Chico Vigilante.
Quer discutir.
Não, então discuta, você pode discutir então. Para discutir então na tribuna, por gentileza.
Senhor presidente, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter aqui é bastante paciência com os outros.
O que eu mais tenho, essa mesa vai ter, a presidência, é de paciência. Agora, nós vamos fazer dentro do regimento interno e dentro da normalidade do plenário.
Segundo, presidente Patrício, nós não estamos ferindo em nenhum momento o regimento interno. Se tem uma coisa, Vossa Excelência que me conhece, essa casa me conhece, que sabe, é que eu gosto de cumprir acordos, deputado Patrício, eu gosto de cumprir acordos políticos que a gente faz. O deputado Agaciel Maia tem razão. A minha vontade pessoal é que o projeto fosse aprovado aqui do jeito que ele veio da COF e da CCJ, deputado Chico Leite. Vossa Excelência que vai proferir parecer daqui a pouco. Essa é a minha vontade. Mas eu tive que me subordinar à vontade da maioria dos parlamentares que apresentaram as emendas, que nós fizemos um entendimento, né, deputado Rony Nemer? Nós fizemos um entendimento. Nós consolidamos uma proposta, que é a emenda 7, que está consolidando todas as outras, com exceção dessa oitava que apareceu agora. Portanto, eu estou destacando, presidente Patrício, a emenda número 7, porque eu quero cumprir, deputado Washington Mesquita, o acordo que eu fiz com os parlamentares. para que votasse no nosso projeto. Portanto, eu estou destacando a emenda número 7, porque ela resgata o acordo que foi feito aqui na casa. Nós, ninguém fez acordo com relação à emenda número 8. Agora, a 7, presidente Patrício, nós fizemos. Discutimos. Conseguimos um apoio de 16 deputados. Portanto, eu estou destacando para que a gente possa, em seguida, votar ela. Agora, não tem acordo com relação a 8.
Ok, então, Vossa Excelência está destacando a emenda de número 7, para ficar claro. Para ficar claro. A mesa entendeu, deputado Chico Vigilante. Vossa Excelência está destacando a emenda de número 7.
Presidente, aqui ela consolida uma série de emendas.
Vossa Excelência está descartando a emenda de número 7. Essa Sim. mesa vai ser coerente com a discussão do projeto das emendas. Eu não vou entrar no mérito da questão. Até porque não compete à mesa diretora e nem à presidência da casa. O mérito vai ser julgado do plenário. Como não há ninguém mais discutir, em votação o relatório da COF. Os parlamentares concordam, permanecem como estão. Os contrários se manifestam. Votação pelo processo simbólico. Está aprovado com a presença de 20 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o deputado Chico Leite que possa proferir parecer pela CCJ.
Presidente, eu designo por prevenção o deputado. Presidente. Presidente, por prevenção, o relator, deputado Olaí Francisco, foi o relator na CCJ. Designo o deputado para relatar.
Ok, obrigado, deputado Chico Leite, deputado Olaí Francisco, para relatar, então, o projeto. Parecer pela CCJ, o deputado Olaí Francisco.
Senhor presidente, já que está todo sob destaque, o voto da CCJ é admissível a emenda, as emendas apresentadas aqui em plenário. O projeto, né?
Não, deputado Alain Francisco, Vossa Excelência na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, vai fazer o proferir o parecer pelas emendas. O projeto já teve a tramitação concluída. Então, a CAF fez o seu relatório, já foi discutido e votado, a COF também foi discutido e votado, igual a Vossa Excelência pela CCJ. Das emendas apresentadas ao projeto.
Foi justamente isso que nós falamos, senhor presidente. O nosso parecer é pelo acatamento das emendas. Vossa Excelência, porque está aí tal e...
Não, tranquilo, deputado. Olá aí, Francisco. Tal, mas vai chegar em tal o quê? O parecer da CCJ, e Vossa Excelência foi muito sucinto, é pelo acatamento de todas as emendas. O bom é que cada uma comissão divergiu. Então é pelo acatamento de todas as emendas. Só um instante, deputado Chico Vigilante. Então o parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pelo acatamento de todas as comissões apresentadas ao projeto. As emendas de 1 a 8. 1 a 8. Para discutir. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, ou projetozinho para dar trabalho. Viu? Eu queria que nem o nosso amigo, o companheiro da Lei Olá aí, Francisco. Eu quero chamar a atenção dessa casa, deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que é um constitucionalista. Chamar a atenção o seguinte. O parecer da maneira que está colocado, ele não pode ser proferido. Porque as emendas colidem uma com a outra. Se as emendas estão colidindo uma com a outra, como é que pode acatar todas as emendas? Está errado. E é essa atenção que eu quero chamar dessa casa. Está certo? E aí o presidente, todo o respeito que eu tenho ao deputado Aloy Francisco, o presidente da CCJ, que tem primado, está certo, pelo bom funcionamento da CCJ, a CCJ não pode fazer isso. Não
pode. Tem emenda rejeitada, tem emenda destacada, como é que vai acatar todas as emendas?
Portanto, deputado presidente Patrício, do meu ponto de vista, na hora que entrar o debate, aí é que a CCJ vai se manifestar se é admissível ou não. Mas não o pacote do jeito que está, uma colidindo com as outras, sinceramente, deu nó, viu? Acho que complicou a situação hoje aqui na Câmara Legislativa. Tanto peço ao deputado Alair Francisco, com toda admiração que eu tenho por Vossa Excelência, por favor, refaça o seu parecer.
Questão de ordem, senhor presidente.
Não, questão de ordem, só um instante, por gentileza. Primeiro que foi aberta a discussão, e cada deputado pode falar aquilo que vier à sua consciência. É muito tranquilo isso. E eu não vou perder aqui nenhum momento o controle. Vou usar a Constituição, a Lei Orgânica e o Regimento Interno. Tá certo? O fato de ter solicitado uma coisa não significa que vai ser acatado. Até porque existe aqui uma hierarquia seguida nessa casa. E vai ser seguida. Independente de quem queira ou não. Ninguém vai ser superior ao Regimento Interno. Ninguém. O relatório não vai ser de novo proferido. Em nenhum momento. Quem decide isso é a mesa diretora e a presidência dessa casa. E não o parlamentar do plenário. Então nós vamos seguir o regimento interno. E o regimento interno é muito claro. Para quem não conhece o regimento, pode consultar a assessoria. Está aí para isso. Para isso tem dois crachares para aqui no plenário acompanhar o deputado. E aí pode ficar muito claro. Então, de acordo com o regimento interno, artigo 97, inciso 4, para quem não conhece, pode acompanhar com o regimento interno, a emenda que tenha pareceres divergentes e as destacadas serão votadas uma a uma conforme sua ordem e natureza. E assim vai ser feito. Cada comissão fez seu parecer, houve a discussão de forma muito natural, foram destacadas, houve divergência na Comissão de Assuntos Fundiários, na Comissão de Economia e Orçamento e Finanças, na Comissão de Constituição e Justiça, e agora nós iremos proferir o destaque, a votação, uma a uma, de forma separada, com muita tranquilidade. E cada deputado, conforme prevê a Constituição, a Lei Orgânica e o Regimento, vai se posicionar conforme a sua consciência. Tá certo? E essa mesa vai agir dessa maneira.
É, então, a mesa me deu razão, exatamente o que eu disse.
Na verdade, deputado Chico Vigilante, nem foi concedido o direito à palavra de Vossa Excelência. É questão de ordem?
Questão de ordem, senhor presidente.
Então, Vossa Excelência, antes de se proferir, peça a questão de ordem para ver
se. Senhor presidente, eu estou pedindo uma questão de ordem.
Então, Vossa Excelência, peça. Questão de ordem. Então, como Vossa Excelência pediu, deputado Chico Vigilante, essa presidência.
Eu preciso dizer.
Refere a questão de ordem, Vossa Excelência.
Eu preciso dizer para Vossa Excelência.
Pode falar, deputado
Chico Vigilante. Eu fui deputado federal 8 anos. Fui deputado distrital 4 anos. Estou no segundo mandato. Como é que é? Quando eu fui eleito deputado federal, a primeira coisa que eu fiz na Câmara Federal foi ler o regimento da Câmara. A mesma coisa eu fiz aqui com relação ao regimento interno da Câmara Legislativa, para não falar bobagem. Eu sou escravo do regimento. Sou escravo do regimento. Portanto, o que eu estou dizendo aqui, reafirmo, é que o deputado Alair Francisco não pode acatar as emendas como todas admissíveis, porque elas não são admissíveis, porque uma colide com a outra. O que eu estou dizendo a Vossa Excelência é que pelo regimento tem que ser discutida uma a uma. E à medida que for discutida é que ele vai dizer se ela é admissível ou não.
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu não vou conceder questão de ordem, mas nenhum deputado. Com todo respeito, deputado Rony Neme, e aos demais deputados que estão solicitando, deputado Chico Vigilante, eu tenho respeito de Vossa Excelência, foi deputado distrital, foi deputado federal por vários mandatos, nós temos regimento interno. Eu respeito a Câmara Federal lá no Congresso Nacional. Aqui na Câmara Legislativa é o regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nós vamos votar agora, e não votamos ainda, o parecer da CCJ.
Questão de ordem, senhor presidente.
Não vou conceder nenhum deputado questão de ordem, já disse. Após votado o parecer da CCJ, que não foi votado ainda, nós vamos fazer discussão, só um instante, deputado, para evitar mais polêmica ainda. Aí nós vamos fazer discussão e cada deputado vai poder se posicionar, inclusive, na discussão emenda por emenda até a votação. Nós nem votamos ainda, por exemplo.
Eu não quero discutir.
Senhor presidente, então, eu entendo,
porque assim, nós está virando uma polêmica, assim, inclusive questionando a questão do regimento interno e de várias questões.
Eu sou relator, senhor deputado presidente.
Deputado Alair, tudo bem, deputado Alair, mas para a gente possa avançar, inclusive. Então, já houve a discussão. Vamos, aqui no momento agora, votar o parecer da CCJ, nem foi votado ainda. já foi discutido, em votação o parecer da CCJ. O parecer foi pela aprovação de todas as emendas. Esse foi o parecer da CCJ, de todas as emendas. Por isso que há divergência da CCJ, da COF e da CAF. Ok? Então, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça é que todas as emendas são pela admissibilidade, pela constitucionalidade. Esse é o parecer da comissão. Ok? Já houve a discussão em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os parlamentares concordam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 21 parlamentares presentes, sendo que um, dois, deputado Chico Leite, deputado Chico Vigilante, deputada Regiane Pitanga, deputado Evandro Garla, deputado Asdide Rui, votam contrário ao parecer da CCJ. Ok? Em discussão, em primeiro turno, para discutir, deputado Rony Nemer.
Senhor presidente, nobres pares, eu acredito que, como foi dito a Vossa Excelência, o deputado Olaí, deputado Chico Gulante, votou pela admissibilidade, pela receptividade às emendas. Como as emendas estão destacadas, no mérito nós vamos votar uma por uma. E aí sim, aquela que for vitoriosa, efetivamente a outra será derrotada. Então, eu acho que foi esse a intenção do nobre deputado Olaí, de acatar, porque todas, no seu mérito, mesmo uma que dá o direito e a que tira o direito, mesmo ela sendo uma incompatíveis, efetivamente elas foram aceitas pela CCJ, porém, como já houve o destaque das emendas, no mérito nós discutiremos uma por uma. Por isso, a minha votação, de acordo com o acatamento, a recepção, não o acatamento, a recepção das emendas por parte da CCJ, mas que efetivamente, no destaque, uma a uma, nós votaremos naquelas que efetivamente nós temos compromisso com a sociedade.
Também quero fazer uma questão de ordem, senhor presidente.
Na verdade, para discutir em primeiro turno. Para discutir. Deputado Cristiano Araújo.
Eu quero acompanhar o deputado Rony Nemer no que tange a seguinte matéria. O deputado Olaí falou sobre a constitucionalidade das emendas. E todas são constitucionais. Não declaro nenhuma emenda inconstitucional. A CCJ trata da constitucionalidade das emendas. Então, mesmo havendo divergência na CAF e na COF, as emendas não são inconstitucionais por conta disso. Essa que é a questão que está sendo dita aqui no plenário. Agora, querer que o deputado torne as emendas inconstitucionais? Como assim? Então, eu sigo o que o deputado Ronem falou e vamos para o destaque para a gente ver o que vai acontecer.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Para discutir, deputado Laí Francisco, posteriormente, deputado doutor Michel.
Eu pedi primeiro que ele.
Senhor presidente.
Deputado Laí.
Várias pessoas, vários deputados aí entram fazendo tipo sendo advogado da nossa relatoria. O que, de fato, não haveria a mínima necessidade. Porque quando nós relatamos, nós pegamos a assessoria da mesa diretora, que são as pessoas capacitadas para fazer isso. E quando me trouxeram aqui, dizendo, na emergência da relatoria, de uma matéria tão importante, diz, deputado, é assim, 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 assim. E assim nós fizemos. Então, a nossa relatoria tem a menor tranquilidade sobre essa questão.
Senhor presidente.
Presidente, questão de ordem.
Deputado doutor Michel, posteriormente deputado Chico Vigilante. Discutindo, deputado Chico Vigilante. Eu concedi ao deputado doutor Laí e avisei que posteriormente o deputado doutor Michel. Posteriormente, Vossa Excelência.
Quando o deputado Olaí fez o seu voto ali, eu entendi, assim como o Cristiano entendeu e o deputado Rony, que ele queria dizer que todas elas são admissíveis, que não há nenhuma inconstitucionalidade, para que nós pudéssemos avaliar em plenário. Porque se ele tirasse ou desse alguma delas como inconstitucionais, o que aconteceria? Não iria nem para plenário para ser votado. Então, naquele momento, mesmo que haja uma incongruência de uma com a outra, quem tem que decidir isso é o plenário. O deputado Olaí Francisco foi muito feliz no seu parecer, quando disse que era pela admissibilidade de todas. O que ele quis dizer ali, ao meu entender, é que ali não haveria nenhuma inconstitucional. Porque mesmo aquela que é incongruente com a outra, qual delas que seria constitucional e não? Então ele deveria, então, ter negado todas elas, não ter dado continuidade nenhuma. Porque se há uma incongruência entre uma e outra, qual que está certa? Ele deixou para que o plenário decidisse. Então, acho que ele foi muito feliz. No primeiro momento, a gente pode até entender que, no, que o parecer dele ali poderia estar até equivocado. Mas eu acredito que ele quis colocar para que o plenário decidisse quais são as emendas que realmente devam passar. Então, eu voto a favor do parecer do deputado Olaí pela seguinte questão, porque ele está colocando as 8 emendas para que o plenário decida. Por isso que o meu voto é a favor, porque eu entendo que não há admissibilidade, não há inadmissibilidade naquele momento de nenhuma das propostas. Esse é o meu voto.
Ok, ainda em discussão, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, na verdade, nós estamos nesse momento discutindo o projeto em primeiro turno. O parecer do deputado Olaí Francisco já foi votado. Nós estamos, nesse momento, discutindo o projeto. Portanto, eu quero pedir, deputado doutor Michel, o apoio de Vossa Excelência e de todos os parlamentares dessa casa, para que a gente possa agora votar o projeto em primeiro turno com as emendas destacadas. Então, nós estamos votando o original, de acordo com o que defendeu aqui o deputado Agaciel Maia. Estamos votando o projeto em primeiro turno. E eu peço o apoio da casa para aprovação do projeto em primeiro turno.
Ok, não havendo mais quem queira discutir. Em processo de votação, votação vai ser o projeto em primeiro turno, votação pelo processo nominal. Solicito, Vossa Excelência quer discutir? Solicito, deputado. Você não vai discutir, deputado Ailton? Solicito, deputado Cristiano Araújo, que possa fazer as chamadas parlamentares presentes para o processo de votação.
Marcelinho, como é que aqui está a votação? Quem for sim, está
a projeto. Presidente.
Ok, deputado Agaciel Maia.
Questão, presidente, uma questão de ordem sobre a votação, presidente.
Questão de ordem, antes de começar a votação.
É só para o esclarecimento de como, se, como votaremos. Não é? Aquele que vota sim, aquele que vota não... em que direção posicionas, para que fique claro para todos os colegas.
Na verdade, a direção é a normal consciência. Quem vota sim é pela aprovação. Quem vota não, pela rejeição. Do projeto.
É isso que eu estou mencionando.
Do projeto. Isso. De salvar das emendas.
Isso.
Após a votação do projeto, nós faremos a votação, como foi dito já aqui, de acordo com o artigo 97, deputado Chico Leite, de emenda por emenda. Ok? É isso, deputado Chico Leite. Então, nós vamos votar agora o projeto. Ressalvadas as emendas. Vossa Excelência está correto. Ok, deputado Chico Leite.
Deputado Agaciel Maia.
Voto sim.
Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos.
Senhor presidente, eu gostaria de estar votando o projeto principal.
Isso.
Principal eu já declarei para o deputado Chico, por ter abstenção. Sancionado a lei na época, me abstenho de votar.
Ok. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Celina Leão.
Sim.
Sim. Deputado Chico Leite.
Sim.
Sim. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Deputada Cláudia Abrantes. Deputado Cláudia Abrantes, desculpa.
Sim.
Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado doutor Michel. Deputado doutor Michel. Deputado Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla.
Sim.
Chico.
Deputado Michel, sim. Sim. Joey Vale está viajando. Deputado Liliane Roriz.
Sim.
Sim. Deputado Luzia de Paula.
Sim.
Sim. Deputado Olaí Francisco. Aí. Deputado Olaí Francisco.
Sim, sim.
Sim. Deputado professor Israel.
Voto sim.
Sim. Deputado Rádio Massu.
Sim.
Sim. Deputado Regiane Pitanga.
Sim.
Sim. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Washington Mesquita.
Sim.
Sim. Deputado Vazinho de Rouri.
Sim.
Sim. Deputado Wellington Luiz. Sim. Sim? Sim. Deputado Patrício, sim.
com 22 votos sim e 2 ausências, está aprovado em primeiro turno o projeto de lei complementar número 1 de 2011. Os destaques serão apreciados em separado, emenda a emenda, destacadas. Aquele que votar sim será acatando a emenda, o que representa a sua inserção ao texto. Aquele senhor que votar presidente. Não está rejeitando a emenda. Questão senhor de ordem,
presidente,
deputado.
Questão está, de ordem. Eu queria fazer uma questão de ordem, senhor presidente. Nos questão destaques, de são, salvo melhor juízo, 8 emendas. Confere?
São 8 emendas e a votação, para lembrar aqui, é pelo processo simbólico.
Não, pois é. A minha ideia era a seguinte. As 6 primeiras emendas estão dentro da emenda número 7. Só a emenda número 8, não? As 6 primeiras emendas estariam contempladas dentro da emenda número 7. E a emenda número 8 é que seria contrária. Então, nós poderíamos analisar, em vez de analisar as 8, analisaríamos, destacaríamos apenas as 7 a 8. Porque aprovando a 7, engloba a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. E aprovando a 7, efetivamente, a 8 está prejudicada. Ou, aprovando a 8, a 7 está prejudicada. Eu acho que é só para ser mais ágil.
Questão de ordem também, presidente.
Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Eu quero concordar com o deputado Rony Neme, senão vai virar uma salada esse projeto. Eu acho que quem aprovar a 8 está desconsiderando a 7, quem considerar a 7 está desconsiderando a 8, senhor presidente. Até foi destacado, mas eu peço à assessoria da mesa que consiga para nós uma forma legal de não bagunçarmos o projeto. Quem votar sim a 7 está dizendo não a 8. E quem votar sim a 8 está dizendo não a 7. Assim o projeto sairia conforme entendimento.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Rejane.
Eu queria solicitar que fossem distribuídos avulsos da emenda número 8, que a grande maioria não conhece o teor da emenda.
Ok, vou solicitar ao secretário que faça a leitura da emenda no seu inteiro teor, para que todo parlamentar possa ter conhecimento da emenda de número 8.
Olha, emenda substitutiva número 8 ao projeto de lei número complementar número 001 de 2011, que dispõe sobre a instalação de postos de abastecimento, lavagem e lubrificação nos estacionamentos de supermercados, hipermercados, shopping centers e similares do Distrito Federal. O artigo número 1, ele autoriza a edificação de postos de abastecimento, lavagem e lubrificação nos estacionamentos de supermercados, hipermercados, shopping centers e similares no Distrito Federal. Segundo parágrafo. Artigo 1, primeiro parágrafo. Esta lei somente se aplica aos estabelecimentos que obtiverem licença de funcionamento após a promulgação desta lei. Parágrafo 2º. Os lotes a serem edificados aos empreendimentos referidos no caput deverão ser objeto de licitação pela TerraCap. Parágrafo 3º. A instituição de patrimônio histórico, artístico e cultural IFAM deverá ser previamente consultado em todas as hipóteses para as áreas tombadas, sendo indispensável parecer favorável. Parágrafo de número 4º. Deverá ser realizada prévia audiência pública nas hipóteses dos artigos dos parágrafos 2º deste artigo. Parágrafo 5º. Não será admitida a edificação de postos de abastecimento, lavagem e lubrificação em imóveis concedidos por meio de programas de desenvolvimento econômico do Distrito Federal. Artigo 2º. Os postos de abastecimento, lavagem e lubrificação possuirão inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operação Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviço de Transporte Interestadual, Intermunicipal, de comunicação, ICMS distinta dos estabelecimentos em que se localizam. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua proclamação, artigo 4º, revoga-se as disposições em contrário.
Ok. Caminho de votação. Vamos votar as emendas de 1 a 6, como solicitação do deputado Rony Neme, em bloco, até porque as emendas não divergem. Deputado Rony Neme, Vossa Excelência fez questão de ordem, só para esclarecer. Deputada Liliana, deputada Serena Leão. As emendas de 1 a 6, nós vamos votar em bloco, porque não há nenhuma divergência. e as emendas 6 e 7 votaremos separado, ok? Acatando a questão de ordem de Vossa Excelência. A 7 e 8, como Vossa Excelência solicitou. Em discussão, as emendas de 1 a 6, destacadas. Não havendo que queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico.
Presidente.
É melhor nominal, então eu vou pedir.
Presidente, queria fazer um requerimento à Vossa Excelência.
Faça.
É que para que nós sigamos o princípio da ostensividade na votação, que a votação seja nominal, presidente. É o nosso requerimento.
Ok, acata a questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Chico Leite. Vou fazer nominal. A votação em bloco de 1 a 6. Solicito ao deputado Cristiano Araújo que possa fazer chamada aos deputados presentes para a votação. Solicito aos líderes que orientem as suas bancadas.
Ok, senhor presidente. Pela bancada do Partido Popular Progressista, a 1 a 6 a gente vai rejeitar para que sejam avaliados a 7 e a 8. Então, a emenda que já estão da 1 a 6, pela visão da nossa bancada, está prejudicada. Então, peço o acompanhamento do deputado Ailton, deputado Austin e deputado Benedito.
Senhor presidente.
Para encaminhar pelo PT-PRB, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, tendo em vista o entendimento que nós fizemos com os parlamentares, isso aqui foi fruto de uma discussão que os 16 deputados naquele dia tomaram conhecimento. A nossa orientação é votar sim a essa emenda consolidada. Isso foi uma discussão ampla, todo mundo tomou conhecimento, participou dessa discussão, portanto, eu peço o voto sim.
Deixa eu fazer uma questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
A 1 e a 6, deputado Rony Neme, eu gostaria de esclarecer ao plenário. Elas estão incorporadas nas 7 e nas 8. Foi o conteúdo delas, juntamos nas duas emendas. Então, se nós aprovarmos a 1 a 6 e depois aprovarmos a 8, ou a 7 ou 8, inviabiliza o projeto. Então, inviabilizaria. É rejeitar. É a 7 e 8. A 1 e a 6, deputado Ronemes, estão corporados na emenda 7, que é de autoria do deputado Chico Vigilante, e a 8 estão. Perfeito. Vossa Excelência fez a questão de ordem certa. Mas como.
Senhor presidente, uma questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
O deputado Rony Neme tinha feito uma sugestão que eu queria retomar a sugestão feita pelo deputado Rony Neme. É que as emendas, deputado Rony Neme, de 1 a 7 estão consolidadas. Portanto, eu queria pedir a Vossa Excelência, pedir à mesa, que votássemos a 7, porque estão a 7, de 1 a 6 está representada na 7.
Ok, mas essa não foi a questão de ordem, deputado Rony Neme. Ele pediu para votar em bloco de 1 a 6, que estavam consolidadas.
Não, senhor presidente, eu pedi exatamente isso. Como a 1 e a 6 estão inseridas dentro da 7, elas já são contempladas com o texto da 7, só analisaríamos a 7 e a 8. Que analisando a 7, se aprovarmos a 7 ou rejeitarmos a 7, estaremos aprovando ou rejeitando de 1 a 6. E...
Ok, o entendimento da mesa aqui então é o seguinte: nós vamos votar a emenda de 7, depois a 8. Dependendo do posicionamento do plenário, nós podemos declarar a prejudicialidade das emendas de 1 a 6. Ok? Então, 7 e 8. E aí, as 1 e 6 podem ser declaradas prejudicadas após a votação. Concordam o projeto separado? Os deputados concordam, né? Ok. Em discussão, emenda número 7. Mais uma vez. Em discussão, emenda de número 7. Não havendo que discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os parlamentares que votarem sim são a favor da emenda. Os que votarem não são pela sua rejeição. Solicito ao deputado Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares presentes. A emenda de número 7.
Senhor presidente, para orientar a bancada.
Ok, para orientar as bancadas. Deputado Chico Vigilante, pelo PT-PRB.
Senhor presidente, o nosso voto é pela aprovação, é sim pela aprovação, ou seja, a emenda 7, ela consolida o entendimento que foi feito nessa casa, onde a maioria das emendas apresentadas por parlamentares está contemplado nessa emenda número 7. Portanto, é sim.
Ok, deputado Israel.
Sim, presidente.
Pelo caminho, pelo voto,
o bloco, sim.
Sim,
também.
Okay. Não, as bancadas, os líderes estão indicando. Solicito, deputado, que o Cristiano Araújo que faça chamados parlamentares.
Queria dar parabéns ao deputado Michel aí, que está ficando mais velho hoje. Porra. Chamada da votação, senhor presidente?
Chamados parlamentares para a votação da emenda de número 7. Já houve discussão e orientação das bancadas, dos líderes das bancadas presentes.
Item de número 7, a emenda número 7, deputada Gaciel Maia.
Eu mantenho minha posição, eu voto contra.
Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, contra. Então, contra é sim ou não?
Os parlamentares votarem sim são pelo acatamento das emendas, os não são pela rejeição das emendas.
Ok,
é
Ailton
simples.
Gomes, não. Benedito Domingos.
É a 7?
Não.
Me abstenho.
Faça um apelo a Vossa Excelência, deputado. Faça um apelo a Vossa Excelência.
Mas para votar sim?
Não.
Não?
Não.
Não abstendo em votar, não
tá
é a mesma
bom.
Coisa.
Dá abstenção. Benício Tavares. Celina Leão. Não. Chico Leite.
Sim.
Sim. Chico Vigilante. Sim. Cláudia Abrantes.
Por contemplar a nossa emenda número 6, eu voto sim.
Sim. Cláudia Abram, Cristiano Araújo, não. Doutor Michel. Deputado Doutor Michel. Vazou. Deputado, deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla.
Sim.
Sim. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Eliane Roriz. Não. Deputado Luzia de Paula. Não. Deputado Olay Francisco.
Eu vou me abster, senhor presidente.
Abstenção. Professor Israel.
Sim.
Sim. Deputado Rádio Massou. Não. Deputado Regiane Pitanga.
Sim.
Sim. Deputado Rony Nemer.
Sim.
Deputado Osho Mesquita.
Não.
Não. Deputado Wazir de Rouri.
Sim. Sim.
Deputado Wellington Luiz. Não. Deputado Patrício.
Vou me abster da votação.
Meu voto é não. Tá claro.
Tem que dar satisfação ao plenário, não, cara. Sua volta acabou.
Chegou. Primeiro homem. Voltou do banheiro. Voltou do banheiro.
Deputado Michel, como vota? Não? Deputado doutor Michel, como vota? Sim ou não? Não, eu gostaria de ouvir. Sim ou não?
Não.
Não. Três ausências.
Não sei. 18, 6, 17, 1, 8, 24.
Perfeito, senhor presidente.
Como é que fica? Não, foi aqui, ó. 9, 11, 3. Ok. Com 8 votos, sim. 11, não. E 3 abstenções. E 3 ausências. A emenda está rejeitada. Emenda de número 7. Em discussão, a emenda de número 8. Para discutir o deputado Chico Vigilante.
Eu quero, inclusive, pedir o silêncio das galerias. E queria pedir a compreensão dessa casa, deputado Ronen Nemer. Nós aprovamos o projeto, deputada Garcia Maia, do jeito que ele foi aprovado lá na CCJ, na COF e na CAF. O projeto continua inalterado, deputado Ronen Nemer. Nós tínhamos feito um acordo e eu vim aqui defender que a gente aprovasse essa emenda. Essa emenda, ela não dessegura o projeto número 7, que nós acabamos, que infelizmente não foi aprovado. Agora, eu chamo a atenção dessa casa para o seguinte, deputada Luzia de Paula, deputado Ronen Nemer, deputado Washington Mesquita, deputado Benício Tavares, deputado Cláudio Abrantes, deputada Gaciel Maia, deputado doutor Michel, deputado Washington, deputado Patrício. Vai ser o maior crime perpetrado nessa casa se essa emenda número 8 for aprovada. Porque a emenda número 8, deputado Patrício, a emenda número 8, ela desfigura completamente o projeto aprovado até então. E eu vou fundamentar. Ela diz o seguinte: esta lei somente se aplica aos estabelecimentos que obtiveram licença de funcionamento após a sua promulgação. Deputado Ronen Nemer, Vossa Excelência, que é urbanista, presidente Patrício, não tem mais áreas a ser cedida para estabelecer posto de gasolina, não. Na verdade, isso aqui mata a lei. Na verdade, isso aqui mantém seu status quo. Na verdade, isso aqui mantém o cartel dos combustíveis no Distrito Federal. A emenda diz mais: os lotes a serem edificados, os empreendimentos referidos no CAP, deverão ser objeto de licitação pela Terra CAP, com prévia definição de finalidade. Deputado Ronen Nemer, e eu que conversei demais com Vossa Excelência, essa emenda, ela não pode interferir na iniciativa privada. E aqueles aqui, deputado Washington, que defende a iniciativa privada, não pode votar nessa emenda. Não pode. Digamos que o extra lá de Taguatinga resolva botar um super posto.
Eu sou contra. Moro do lado do supermercado, sou totalmente contra.
Estou dizendo digamos que ele quer colocar. Estou dizendo, cumpriu todas as necessidades, tudo que está dentro da legislação, porque a nossa lei prevê tudo isso. Aí não pode, porque não pode ser licitado, porque não é terra da Terra CAP. Tem mais. O Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural IFAM deverá ser previamente consultado em todas as hipóteses para as áreas tombadas, sendo indispensável seu parecer favorável. Deputado Ronen Nemer, Vossa Excelência, que é urbanista, isso é um absurdo. Isso é o tipo da coisa, sabe, para
modificar o que foi a vontade desse plenário, que foi aprovar a lei por maioria absoluta aqui dentro. Nós colocamos na nossa lei tudo o que precisava. Está lá, tem que ter licença prévia ambiental, está lá, tem que pagar o NAR, tem tudo. Agora, deputado Raad Massou, olhando aqui no olho de Vossa Excelência, essa emenda é para o cartel. Essa emenda é para manter o cartel no Distrito Federal. E eu não acredito, deputado Patrício, que essa casa queira manter esse cartel. Esse cartel é nocivo. Esse cartel, presidente Patrício, esse cartel, ele tira, deputado Patrício, esse documento do Ministério da Justiça, provando. Eles tiraram em 10 anos, deputado Vasni, porque não deixaram a competitividade. Eles tiraram em 10 anos 34 milhões do bolso da população do Distrito Federal. 34 milhões, deputado Ronen. E nós vamos manter esse estado de coisa? Para que manter esse estado de coisa? Portanto, eu peço a compreensão e peço o apoio de todos para que a gente possa rejeitar essa emenda. Eu peço o apoio do deputado Benício Tavares. Eu tenho certeza que o deputado Benício Tavares não quer manter esse cartel. Eu peço o apoio do deputado Washington. Eu sei que ele não quer defender o cartel. Eu peço o apoio do deputado Cláudio Abrantes. Eu peço o apoio do deputado Vasni Derrore. Eu peço o apoio do deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, inclusive, como bom constitucionalista que é, sabe que essa emenda é inconstitucional. Eu peço o apoio do deputado Garcia Almeida, que ainda agora votou numa emenda contra, que vote novamente. Meu amigo contra, meu amigo deputado doutor Michel. Vossa Excelência, que votou há pouco contra a emenda, que era uma discussão. Peço a Vossa Excelência o seu voto contra essa emenda. Essa emenda é nociva. Eu peço o voto do Wellington. Essa emenda é nociva, essa emenda não pode prosperar. Essa emenda acaba com o projeto. Se for para aprovar essa emenda, era melhor que não tivesse tido projeto, deputado Vasni. Era melhor que não tivesse tido projeto. Era muito melhor que não tivesse tido se essa emenda prosperar. Portanto, deputado Rony Nemer, Vossa Excelência, que é respeitado por todos nós, Vossa Excelência, que quando se fala de urbanismo, a gente ouve, Vossa Excelência. Eu quero pedir a Vossa Excelência, não voto, mas eu quero, Vossa Excelência já me disse que vai defender contra, mas eu quero pedir a Vossa Excelência, por favor, encaminhe contra, junto com a gente, porque essa emenda é nociva. Obrigado.
Para discutir, presidente.
Deputado Chico Vigilante, para discutir, deputado Raad Massou.
Primeiramente, eu gostaria de não pedir voto a ninguém. Eu não vou pedir nem que votem a favor e muito menos contra. O que eu quero é deixar bastante claro para o deputado Chico Vigilante que quando foi feita essa emenda, não foi defendendo o cartel, não foi defendendo o grande, muito pelo contrário, foi defendendo a isonomia, porque se hoje o senhor defende o supermercado Carrefour com unhas e dentes, se o senhor defende o supermercado Extra com unhas e dentes, querendo que eles paguem outorga, mas tira eles da concorrência pública, que não dá direito a nenhum de nós aqui participar de uma licitação num posto de gasolina a ser criado. Eu acho que isso fere não só o tombamento, fere sim a legalidade e fere mortalmente a isonomia, porque a isonomia é muito clara. Todo cidadão brasiliense tem, se quiser, condições de participar de uma licitação. Por que que os supermercados farão um posto de gasolina sem nenhuma licitação? Então, olha, veja bem, do mesmo jeito que eu respeitei a todos vocês e respeitei o deputado Chico Vigilante, peço o mesmo respeito e que eu tive com todos. Agora, uma coisa é a democracia e a discussão.
Outra é querer ganhar no grito, como deputado Chico Vigilante, que quis insinuar que nós estamos defendendo o cartel. Por que não ele está defendendo os grandes mercados de Brasília? O que ele ganhou com isso? Para estar nessa defesa toda. Então é muito importante que fique sabendo-se todos. Exatamente. Todos. Muito obrigado. É, dando prosseguimento, presidente, se o senhor me permitir, quando eu fiz o artigo pedindo que o IFAM participasse de todos os projetos, é exatamente por isso, porque Brasília é tombada. E ninguém melhor do que o IFAM é que vai dizer se no extra que o deputado Chico Vigilante defende, pode ter um posto. Ninguém mais do que o IFAM pode dizer que no Carrefour, que o deputado Chico Vigilante tanto defende, pode ter um posto. Qual o problema do IFAM dar a sua opinião nesse processo? Não vejo dificuldade nenhuma, muito pelo contrário. O que eu defendo é que todo cidadão que tiver vontade de entrar numa licitação pública para ter um posto de gasolina, ele tenha o direito. E essa emenda que foi muito bem feita...
Só um instante, deputado Rádio. Solicita ao plenário que se... Solicita a galeria que se mantenha em silêncio enquanto os parlamentares se pronunciarem no plenário. Para que não haja necessidade de pedir esvaziamento da galeria. A exemplo do Congresso Nacional. Essa é a casa do povo. Mas é preciso respeitar os parlamentares enquanto fazem uso da palavra. Após fazer uso da palavra, aí pode a galeria se manifestar.
Presidente... Então, com muita tranquilidade, eu queria fazer um esclarecimento para encerrar. Quando o supermercado admite-se pagar uma outorga ou pagar a diferença, eu até concordo. O que eu não concordo é que esse supermercado, pagando a diferença, ele não vai participar de uma licitação pública, como diz a lei, que todo posto de gasolina tem que passar por uma licitação pública. Então, esses supermercados estarão fugindo, burlando a lei, a partir do momento que eles não participaram de uma licitação pública para ter um posto de gasolina naquele local. Então, olha, o que eu queria deixar bastante claro, que essa lei, a hora que pensarem com frieza e com toda a educação, vai ver que a lei foi feita com carinho para defender a nossa sociedade e não para defender nenhum tipo de cartel e nenhum tipo de grande mercado. Muito obrigado, presidente.
Para discutir, senhor presidente.
Pode discutir, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, eu quero deixar claro aqui que o meu lamento da emenda 7 é porque eu tinha uma emenda, e aí no entendimento da mesa, essa emenda ela foi incluída na emenda 7 e, portanto, ela não entrou em discussão, que é a emenda 6, que trata especificamente da questão ambiental. Então, por isso eu votei com a emenda 7. Né? E o que eu quero dizer? Eu imagino... Eu vejo aqui que os deputados estão procurando aprimorar essa lei. Né? E esse trabalho ele deve ser olhado nesses moldes. Né? Eu disse aqui em várias vezes, em vários momentos, que embora ache meritório o projeto do deputado Chico Vigilante, não concordava com ele em sua integralidade, justamente por ter esse cuidado com a questão ambiental, que era fruto da emenda 6. E, portanto, senhor presidente, eu já vou adiantar que, no segundo turno, vou trabalhar para que essa emenda 6 seja novamente avaliada e por este que seja hoje, deputado Rony. Mas eu acredito que essa questão ambiental ela precisa estar premente. Como a emenda 7 foi rejeitada, eu entendo que a minha emenda 6 ela pode ser novamente discutida. E, portanto, eu vou apresentar novamente... Sim, para que a gente possa avaliar essa emenda. Então, quero deixar claro que meu posicionamento... a favor do projeto, mas com ressalvas. E aí vejo que a emenda 7 não foi rejeitada e essa emenda 6, que cuida da questão ambiental que nós queremos colocar, vai ser avaliada posteriormente e a gente vai discutir especificamente neste ponto, senhor presidente.
Ok, senhor pode discutir, presidente. Deputada Regiane Pitanga.
Olha só, senhor presidente, eu queria aqui restabelecer o nível do debate sobre o projeto. Eu votei favorável à emenda 7 e vou votar contrário à emenda 8 e não sou defensora de cartel, não vou disputar licitação porque não sou empresária e estou aqui defendendo os interesses da população do Distrito Federal. Portanto, eu não admito, e aí, deputado Rádio, Eu não admito que seja dito aqui que o companheiro Chico Vigilante está defendendo supermercado extra, Carrefour ou coisa parecida. Vamos colocar a discussão no Planalto. Se for para discutir o projeto no subsolo, eu acho que não ajuda a essa casa, né? Eu acho que a gente tem que manter o nível do debate. Temos divergência, mas nos respeitamos internamente. Eu acho que isso é muito importante para o nível da discussão dessa casa. Acho que nós estamos querendo, né, trabalhar e aprovar o melhor projeto que seja de interesse da população do Distrito Federal, que não tem oportunidade de ver diferenciação de preço. Porque nós já participamos aqui de audiência pública, de comissão geral, estamos vendo. Portanto, algumas considerações aqui têm que ser deixadas de lado, né, para resguardar o nível político e ético do debate que vai ser feito. É um projeto polêmico, todo mundo sabe que é, certo? Agora, as acusações devem ser deixadas de lado, né? Os companheiros parlamentares, companheiras parlamentares, têm que primar, primeiro, pelo respeito, né? E pelo respeito às divergências, às diferenças que temos de concepção e de entendimento do projeto. É isso que eu queria, minha fala vai nesse sentido.
Obrigado, deputada Rejane. Para discutir, deputado Garcia Maia. Vossa Excelência vai ter que entrar na fila para discutir ali.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores.
Só um instante, deputado Rony. Vou considerar Vossa Excelência. Deixa o deputado...
Senadores, não, deputados. Nós fizemos audiência pública aqui e na época da discussão desse projeto na COF, que era o projeto original, sem essas emendas, e eu tive a oportunidade de dar o parecer pela COF contrário às emendas, tá certo? E na época da audiência pública eu discuti que essa guerra é uma guerra entre o mar e o rochedo e o consumidor está no meio. Por quê? Aumentar a participação, aumentar a quantidade de postos de gasolina é fundamental. Aumenta a concorrência, aumentando a concorrência diminui o preço. Mas nós sabemos, e não nos enganamos, de que existe cartel de combustível, existe sim. Pelo menos os preços são tudo parecidos um com o outro em cada posto desse. Mas não nos enganamos que o outro mercado que vai entrar é o mercado do supermercado. E não tem nenhum pobrezinho dono de supermercado, não. E muitos dos supermercados, e isso acontece nas outras cidades, farão promoção de sabão em pó para atrair, para vender gasolina. Ou farão promoção de gasolina para vender sabão em pó. Agora, na audiência pública que foi discutida aqui, teria, aí sim eu acreditaria que algum consumidor levasse alguma vantagem, é se incentivasse os pequenos postos, os pequenos empresários, que serão todos eles mortos. Porque se o cartel está matando os pequenos proprietários, quando abrir o supermercado, aí é a morte final, é o tiro de misericórdia. Mas por que o governo ou nós aqui da Câmara não apresentamos um projeto para estimular que o pequeno cresça? Ou nós vamos fortalecer e cada vez mais parrudo ficarão os milionários donos de supermercado e os milionários donos de posto de gasolina? Então nós estamos numa discussão que é entre o mar e o rochedo, e o consumidor é exatamente o marisco. Não nos enganamos. Isso aqui é vitória de Pirro. Vença, vença A, vença B. Tá certo? Porque se fosse um projeto para melhorar a qualidade do consumidor, se abriria uma linha de crédito no BRB para que os pequenos postos, ou quem quisesse abrir mais um posto de gasolina, tivesse oportunidade. Mas nós só estamos dando oportunidade para os poderosos. Ou vamos dizer que é a grande vitória do consumidor? É, gente. Na realidade, não é. Está certo. Aumentar o nível de concorrência é salutar. Todo processo econômico exige isso. Quanto mais tiver, melhor. Mas não vamos nos enganar, achar que o consumidor vai ganhar. Pode até ganhar em um determinado momento. até que eles matem os pequenos postos que tem aí. Existe alguns proprietários de postos de gasolina contados nas mãos, que são pequenos, o resto pertence a grande grupo. E quando entrar também o grupo do supermercado, é a pá de cal nesse pessoal. Então, o processo original que o deputado Chico Vigilante apresentou e foi votado na COF era o projeto. Aí começou a coxa de retalhos. É emenda A, emenda B, emenda fixando o preço. Solicitou a eles que apresentassem alguma planilha de custo em perspectiva para saber se realmente no papel ia se ter ganho. Apresentaram? Alguém se apresentou aqui para apresentar alguma proposta, uma planilha concreta dizendo que o preço ia ser reduzido? Ou o preço que diminuir na gasolina vai ser ganho em algum produto dentro do supermercado? Ou manteremos o cartel que se junta o grupo e fixa o preço que ele quer? Então, nós estamos numa discussão se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tem que escolher uma das duas. E a discussão hoje da Câmara, que a princípio se é travestido de uma grande conquista para o consumidor, na realidade é uma utopia. Não tem menino, nem dono de supermercado, nem menino dono de cartel de posto de gasolina. Só tem empresário e todos eles são muito espertos. E a última coisa que eles vão pensar é no consumidor. Muito obrigado.
Querido deputado Gaciel, com a palavra a deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu queria fazer aqui, a deputada Rejane trouxe à tona a questão do respeito. E eu acho que isso realmente precisa de acontecer aqui no plenário, principalmente por membros da bancada dela, que acusam pessoas sem provas e que ele começou o desgaste aqui dentro. Ele começou acusando pessoas aqui dentro que estavam a serviço de cartéis. Então, acho que é importante, deputada Rejane, o respeito. E quando a gente pede respeito, o respeito não pode ser só do lado de cá. A gente só recebe respeito quando a gente dá o respeito, a gente se dá o respeito. Então, eu acho que todos os parlamentares que estão aqui, ninguém é criança, e nós não podemos sair acusando as pessoas que estão a serviço de A, de B ou de C, porque senão recebe uma resposta, como foi dada assim pelo deputado Hadi, que foi ofendido. E eu acho que nós precisamos sim de nos respeitarmos aqui dentro. Mas não adianta vir pedir respeito se a própria bancada de Vossa Excelência não respeita os outros parlamentares. Então, nós temos que pedir respeito, mas nós temos que se dar o respeito também de não sair atirando aí, porque pode acabar atirando no pé.
Para discutir, deputado Celina, com a palavra, deputado Admaçu.
Presidente, eu gostaria de deixar bastante claro, deputado Jane Pitanga, que quando eu vim fazer o uso da palavra, em momento nenhum eu vim armado para fazer agressão, muito menos ao deputado Chico Vigilante e muito menos a ninguém. Mas, realmente, ele colocou, ainda me pediu que eu olhasse nos olhos dele, como se fosse trabalhando a favor de um cartel. Então, ele me fez uma acusação direta. Enquanto, está aqui, ó, o projeto não é só meu. São 13 deputados que assinaram aqui. Ó. Então, a partir do momento que eu sofri uma agressão, eu me senti no direito, da qual peço desculpa a Vossa Excelência, porque eu não gosto de brutalidade, agora também não gosto de escutar coisas que são desonestas e faltosas com, a meu respeito. Era isso. São 13 deputados que fizeram o item, não foi só eu.
Ok, para discutir o deputado Rony Neme. Vossa Excelência com a palavra.
Eu queria tirar a passionalidade da discussão na minha colocação. Essa emenda é uma emenda que no artigo 1º diz que é autorizada a edificação de postos de abastecimento, lavagem e lubrificação nos estacionamentos. Errado, de ser na área destinada ao supermercado e não ao estacionamento. Porque só no estacionamento, quem não tem estacionamento na frente? Tem uma área verde lá, que ele não aprovou no cartório como estacionamento. Não vai poder? Então está equivocado. Acho que vai ter um segundo turno. A gente vai ter muito para discutir ainda sobre esse projeto. O parágrafo 1º, essa lei somente se aplica aos estabelecimentos que obtiverem licença de funcionamento após a sua promulgação. Equivocado, fere a liberdade, do meu ponto de vista. E não apenas como deputado, como urbanista que sou, como técnico do governo concursado. O parágrafo 5º, não será admitida a edificação de postos de abastecimento, lavagem e lubrificação em imóveis concedidos pelo Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Para mim também é outro equívoco, porque nós colocamos no projeto original, uma emenda, dizendo que ele vai ter que pagar o DIR, o NAUT, que é quando aumenta o potencial construtivo, quando aumenta quando muda a destinação de uso, e o mais importante, as leis ambientais. Nós estamos aqui fazendo no dia da audiência pública, eu disse, vou repetir aqui, pouquíssimos serão aqueles que poderão ter postos de gasolina na sua área. Por quê? Por lei federal ambiental, que esta casa não tem como contrariar, porque qualquer lei que contrariar a lei federal, ela é inconstitucional, não poderemos fazer isso. Pouquíssimos são os que terão a distância necessária, porque um hipermercado, propicia um aglomerado de pessoas ali. Então, tem que ter uma distância mínima, porque se acontecer algum problema naquele posto de gasolina, não pode colocar em risco a vida das pessoas que estão ali no mercado. Então, pouquíssimos os que poderão. E concordo com o deputado Gaciel Maia. Fui a Manaus outro dia, representando a Câmara, fui olhar, o posto de gasolina do supermercado é mais caro do que os outros postos de gasolina. Em Goiânia já foi mais barato e hoje está mais caro. Mas nós não podemos aqui também fazer reserva de mercado. Eu penso que a gente deve liberar. Portanto, eu também votarei contrário a essa emenda número 8.
Para discutir, senhor presidente.
Para discutir.
Deputado Israel, posteriormente deputado Cristiano Araújo.
Essa discussão é muito importante. Eu estou feliz que a casa faça esse debate, né? Essa casa mostra a que veio. Eu serei contrário a essa emenda por entender que essa emenda simplesmente anula a lei. Essa casa precisa dar uma resposta aos anos de cartelização do nosso setor de combustíveis. E essa emenda, infelizmente, prejudica a lei na sua raiz, prejudica a lei na base da lei. Se nós saímos daqui aprovando essa emenda, eu creio que seria melhor não termos apresentado esse projeto de lei. Esse projeto de lei, se aprovado com essa emenda, ele desmoraliza a Câmara, ele prejudica a Câmara. Esse projeto não poderia sequer ter sido apresentado se fosse para ser emendado dessa forma. Também gostaria de dizer ao deputado Gaciel, que fez uma boa exposição, deputado, que se o mercado cobrar a gasolina no sabão em pó, eu vou lá, ponho gasolina e não compro sabão em pó. É simples assim. É simples assim. É preciso abrir a concorrência, porque essa casa tem que fazer alguma coisa sobre esses cartéis que há décadas vigoram no Distrito Federal. E nós temos a oportunidade agora, a opinião pública nos cobrará, nós não podemos nos furtar esse dever de tomar uma atitude sobre esse assunto. Mais que isso, Cláudio, quer dizer que tem sim que discutir a emenda 6, porque senão o projeto fica desprovido de uma regulação ambiental. Está certíssimo, deputado Cláudio Abrantes. Muito obrigado.
Bom,
deputado Israel, com a palavra, deputado Cristiano Araújo.
Só quero discutir também, quero rebater dois pontos específicos. Primeiro, do professor Israel, que acabou de falar. Deputado Israel, a partir de agora, nós estamos permitindo que exista imposto em supermercados, hipermercados, shopping centers, o posto de gasolina. Isso não está sendo proibido na nova lei. Agora vou apelar ao segundo ponto que o deputado Ronen falou da licitação pública. A licitação de postos de gasolina hoje no Distrito Federal, a Terracap lança um edital público, que é de conhecimento de todos, e quem dá mais fica com o terreno. Se eu vou lá, e aí o próprio Ronen Neyman falou, eu vou lá na SDR, retiro um terreno como supermercado, e vou lá, e aí depois instalo um posto de gasolina, eu não participei de uma licitação pública. Mesmo que eu pague uma ONAL e um ODI, eu não participei de uma licitação pública, porque, de repente, aquele terreno que é para supermercado, se fosse para ser um posto, eu daria um lance na licitação para ter um posto lá. Agora, se você coloca lá, tira da SDE um terreno que é para supermercado, e depois eu burlo a licitação, a lei de licitação 866, e ponho lá um posto de gasolina, eu tirei aquela presunção de isonomia. Então, eu não concordo com o que o deputado Rony Neyman falou, eu não concordo com o que Vossa Excelência falou. Da agora para frente, o jogo está claro, está estabelecido para a população de Brasília. Onde tiver supermercado, hipermercado, shopping center, está permitido que tenha um posto e que ganhe o melhor, ganhe quem paga mais para o governo. Agora, o que não dá é a pessoa pegar um terreno num programa especial do governo de incentivo e depois transformar no posto de gasolina. Porque senão, Vossa Excelência poderia querer ter um posto naquela área, ou Vossa Excelência, ou qualquer cidadão. Então, eu prezo pela presunção da isonomia.
Para discutir, deputado Rony Neyman.
É só a título de esclarecimento, deputado Cristiano Araújo. Quando eu disse Donald, que é a mudança de destinação de uso, foi usada aí, eu não vou usar nenhuma, não vou fulanizar nenhum tipo de poço, ou supermercado, hipermercado, nem shopping. Mas a hora que eu tenho um uso, que tenha sido por concessão de um fomento do governo, ou PRODEF, ou seja o que for, se eu resolver mudar a destinação, sendo na área tombada, já é obrigatório pelo tombamento a resposta ao IPHAN. Já é obrigatório. Já é obrigatório as leis ambientais
tá na lei,
que regem
tá na lei,
o Brasil todo.
Tá na lei.
Já é obrigatório. Então, é chover no molhado. Agora, se eu vou mudar, agregar algum outro tipo de atividade à minha atividade principal, eu tenho que fazer um documento à Terracap.
Perfeito.
A Terracap vai vir...
Aí onde está? E quem dá o lance, deputado?
Peraí.
Porque aí você tira minha possibilidade de competir com Vossa Excelência.
Só gostaria de pedir um debate, por favor. Só gostaria de pedir o seu para deixar eu concluir meu raciocínio. Eu tenho um lote que
seja
comprado via incentivo, seja comprado via licitação. Se eu quiser mudar a destinação, existe uma figura, chama ONAUT, que a alteração do uso eu tenho que pagar. A Terracap vem com a sua equipe técnica, vai...
Alô, aqui, presidente.
Oi, alô. A Terracap vem com a sua equipe técnica, mensura quanto vale aquele novo uso e a pessoa, obrigatoriamente, vai ter que pagar os cofres públicos. É fato, como o deputado Cristiano disse, não haverá uma concorrência. É fato, é verdade. Porém, isso tudo é levado em conta quando é feita uma análise. Porque quando a Terracap cobra o DIR e o ONAUT, quando aumenta o potencial construtivo e quando muda o uso, ela já sabe que está sendo efetivado um direito de preferência. Então, nesse preço, não é o preço inicial que a Terracap coloca. Esse cálculo, efetivamente, já está computado, que a pessoa vai ter o direito de pagar sem disputar com ninguém. Então, isso já sobreleva o preço que é colocado.
Deputado Rony, para discutir, deputado Raj Massu.
O Raj abriu mão para mim? Eu só gostaria de rebater o que o deputado Rony falou mais uma vez, deputado Rony. Você falou a palavra-chave, você cria o direito de preferência do hipermercado instalar lá o posto de gasolina. Então você tira o princípio da isonomia, deputado Rony Neme. Eu me dirijo diretamente a Vossa Excelência. A partir do momento que você tem a prioridade de compra, você tirou a presunção da isonomia, da licitação pública. Imagine Vossa Excelência empresário, vai lá, compra um terreno de posto de gasolina lá, X. Aí, de repente, vem um concorrente seu, tira lá numa concorrência árdua, você vai lá, ganhou o terreno, porque é um bom terreno, foi lá, deu um lance alto, o seu retorno vai vindo daqui 4 anos. Aí, Vossa Excelência chega, o seu concorrente chega, vai lá na SDE, tira um programa que é de incentivo do governo, daqui a pouco lá ganha o direito de preferência da Terracap e compra o terreno mais barato. Mesmo que a Terracap calcule o valor, mas ela não vai calcular no valor de mercado. Ela calcula no valor do terreno. Então, isso fere o princípio de isonomia, deputado Rony Neme.
Para encerrar...
Desculpa, deputado Patrícia. Só para finalizar a discussão, por favor.
Ok, um minuto, Vossa Excelência.
A Terracap, deputado Cristiano Araújo, vai avaliar no preço de mercado por saber, efetivamente, que não vai poder ter o leilão. Porque concorrência nada mais é que leilão. Quando é ONAUT, ela avalia quanto vale, faz toda uma prospecção de quanto aquilo vai valer para efetivamente se basear no cálculo da ONAUT. Mas eu concordo. Agora, o que é mais importante, deputado Cristiano, é o debate. Eu acho que é válido. É bom que tenha pessoas fazendo contraditório, porque enriquece para mostrar para toda a sociedade que aqui se discute e efetivamente se aprova o que há de melhor.
Presidente,
ok, deputado Rony, deputado Raj Massu, deputado Celina Leão.
O que eu queria só deixar claro, deputado Rony, é que quando eu pensei, é exatamente por isso, porque os supermercados compraram isso num preço que não foi preço de posto de gasolina. Eles compraram o preço de supermercado e agora querem fazer um posto de gasolina no seu estacionamento ou na sua área, como Vossa Excelência referiu. Eles pagarão o ONAUT e o ODIR. Só que não participarão da licitação pública. E eu acho que com isso nós estamos tirando o direito de outro cidadão requerer a mesma área. Já que os supermercados é bom para a comunidade, então vamos colocar sim, mas com direito à licitação feita pela Terracap e todo mundo possa participar, não só os donos dos supermercados. Aí eu aceitaria, todo cidadão brasiliense, vamos fazer uma licitação lá na área? Vamos. Só que não é só o dono do supermercado que vai participar. Todo cidadão brasileiro. Aí eu quero ver se os bonitinhos donos de supermercado vão querer posto de gasolina na área deles.
Senhor presidente.
Ok, deputado Senna Leão,
por queria fazer um encaminhamento para que Vossa Excelência usasse da autoridade da presidência e limitasse o tempo, que nós temos vários projetos que são polêmicos também, como o projeto do IPVA, para ser votado hoje.
Ok, deputada. Não havendo que mais discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicito, deputado Cristiano Araújo, que possa fazer chamadas parlamentares presentes.
Deputado Agaciel Maia.
Mantendo a coerência, eu vou votar pela abstenção nesse segundo turno.
Deputado Ailton Gomes, sim. Deputado Benedito, sim. Deputado Benício Tavares, sim. Deputada Celina Leão, sim. Deputado Chico Leite, não. Deputado Chico Vigilante, não. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputada Helena Pedrosa, ausente. Deputado Joey Valle, ausente. Deputada Liliane Roriz, sim. Tô não, cara. Deputado Evandro Garla.
Não.
Não. Deputado Joey Valle, ausente. Perdão. Deputado Liane Roriz, sim. Deputado Luiz de Paula, sim. Deputado Olay Francisco.
Abstenção.
Deputado Professor Israel.
Não.
Não. Deputado Rádio Massu, sim. Deputado Regiane Pitanga.
Não.
Deputado Rony Nemer. Deputado Osho Mesquita.
Sim.
Deputado Mazinho de Rouri.
Não.
Deputado Elton Luiz. Deputado Elton Luiz. Deputado Patrício.
Abstenção. Só para corrigir o último voto ali do deputado. Eu me abstenho, estou presidindo a sessão. Também não teve esclarecimento à plenária, até a galeria.
Abstenção, Patrício. Deputado Elton Luiz.
Não está presente. Mas ao invés de voto de ausência lá, de abstenção, o deputado Lei Francisco ali, ó. Aqui, ó.
Certo.
Ok, emenda de número 8 ao projeto de lei complementar número 1 de 2011, destacada, com 10 votos sim, 8 votos não, 3 abstenções e 2 ausências. Três ausências, está acatada a emenda de número 8. Retificação da emenda de número 7, para taquigrafia, para ficar registrado. Retificando o resultado da emenda de número 7, a emenda anterior que foi discutida e votada. São 8 votos sim, 11 votos não.
Senhor presidente.
Só um instante, deputado. Estou retificando a votação da emenda de número 7. Eu proferi o resultado de emenda número 8, agora de número 7, que tenho que retificar em função do resultado que foi apresentado anteriormente. Então, são 8 votos sim, 11 votos não, 3 abstenções e 2 ausências.
Esse é o resultado da emenda de número 7, que fica
senhor presidente, rejeitada. Senhor presidente, a emenda está rejeitada, né?
A emenda de número 7 rejeitada e a emenda de número 8 acatada.
Senhor presidente, peço questão de ordem,
Vossa Excelência. Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, esse é um projeto de lei complementar. Projeto de lei complementar precisa de 13 votos para aprovação. Portanto, uma emenda que modifica profundamente o projeto, ela não pode ter uma votação inferior aos 13 votos, que foi a aprovação do projeto. Portanto, eu peço a Vossa Excelência, e aí com todo o respeito a Vossa Excelência, que possamos cumprir o regimento, que Vossa Excelência declare a prejudicada essa emenda, porque ela não obteve os 13 votos. Peço, inclusive, aqui o deputado Chico Leite, nosso constitucionalista, gostaria que Vossa Excelência funcionasse também.
Ok, deputado Chico Vigilante. Conforme o artigo 185 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, as deliberações da Câmara Legislativa serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, salvo disposição em contrário nesse Regimento Interno ou na Lei Orgânica do Distrito Federal. Isso para a votação do projeto de lei complementar. Artigo 75. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos deputados da Câmara Legislativa e receberão numeração distinta das leis ordinárias. Isso para a votação do projeto. Não no tocante, segundo entendimento da presidência, da mesa diretora e da assessoria, das emendas apresentadas ao projeto.
Senhor presidente, questão de ordem.
Deputado Chico Vigilante.
Recorro da decisão de Vossa Excelência, a Comissão de Constituição e Justiça, e digo mais. Irei à justiça se isso prevalecer aqui. O cartel dos combustíveis não vai derrotar essa casa. Não vai.
Deputado Chico Vigilante, essa presidência está muito tranquila. Essa questão de ordem de Vossa Excelência. Vossa Excelência pode tomar as medidas que achar pertinentes ou necessárias. Isso foi feito no plenário do Poder Legislativo, no plenário da Câmara Legislativa, respeitando a maioria e a minoria, e o regimento interno, a lei orgânica, e todo o procedimento de qualquer parlamentar, exemplo de outras votações, serão acatados, e decisão judicial não se questiona se acata. Então, a posição de Vossa Excelência poderá ser tomada em qualquer momento. Questão de ordem, deputado Asni de Rouve.
Veja bem, senhor presidente, a matéria, ela é matéria de lei complementar. O dispositivo remete o número de votos que uma lei complementar necessita. Se uma emenda substitui o projeto original, ela deverá exigir uma votação ou número de votos igual ou superior a 13 votos, e não igual ou inferior. Portanto, se há dúvida por parte da presidência, eu sugiro que a própria presidência encaminhe para a CCJ para dirimir essa dúvida. A dúvida, não, essa incompatibilidade do número de votos de uma emenda para o número de votos de um projeto colide frontalmente com o entendimento do regimento. Então, pairando a dúvida por parte da mesa condutora dos trabalhos, deve-se remeter à Comissão de Constituição e Justiça, porque um erro de natureza regimental provoca sérias consequências a essa própria, a visibilidade dessa própria instituição. Obrigado.
Ok, deputado Osso de Rua, questão de ordem, deputado Chico Leite.
Por dever de ofício, presidente, eu preciso manifestar a minha posição. Veja, nós temos um acessório, que é a emenda, nós temos um principal, que é o projeto. Se para o projeto nós precisamos de 13 votos, já que não há regra expressa em contrário no regimento, a não ser que houvesse regra específica, para o acessório também precisamos de 13 votos. Nós chamamos no direito o princípio do ato contrário. Seria ilógico, presidente, que para a modificação nós precisássemos de 13 e para a modificação da modificação, que tem a mesma natureza, nós precisássemos apenas de maioria simples. É essa a nossa compreensão, já que não há regra expressa no regimento. Então precisa de 13 votos.
Então, senhor presidente, eu queria fazer um encaminhamento também.
Ok, deputado Chico Leite, questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Já que se existe duas compreensões, votemos as compreensões, deputado Chico Leite. E vamos ver quem compreende. Agora, o que não dá, a assessoria toda da mesa, regimentalistas, expõe para a gente, e nós vamos, o senhor é mais rei que o rei? Eu entendo isso. A decisão é soberana.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Rony Neme.
Eu gostaria de fazer um encaminhamento, antes que fosse definido, mesmo que a assessoria aí, que a gente luta tanto por eles, tivesse esse entendimento, que antes de declarar o resultado, se foi acatado, se foi aprovado ou não, para que nós fizéssemos uma consulta e depois sim, deputado Cristiano, para não acontecer o que já aconteceu nessa casa. Nós tomávamos uma medida aqui, depois a justiça desconsiderar e provar que o que nós fizemos não foi de acordo com a lei. Então, eu faria esse encaminhamento a Vossa Excelência, que não proferisse a decisão de imediato e que nós encaminhássemos para ao setor pertinente da casa, ao seção pertinente da casa, e assim, depois de uma próxima, a gente faria, no próximo, amanhã, a gente faria efetivamente a definição e o placar e o resultado dessa votação.
Ok, deputado Rony, questão de ordem, deputado Cristiano Araújo.
Não, eu gostaria só de ponderar com Vossa Excelência. Nós temos três regimentalistas aqui atrás da mesa que auxilia sempre a mesa diretora. Auxilia sempre a mesa diretora. Então, peço a Vossa Excelência que proclame o resultado em primeiro turno. E se há discussões, remete à justiça, à procuradoria, mas o resultado está claro. Hoje, quem nos auxilia aqui é a assessoria da mesa. Imagine se cada votação aqui eu for criar um impasse. Quem são os regimentalistas que estão aqui sempre nos assessorando? É os regimentalistas da mesa diretora. Agora vai ser outra regra? Porque o bloco do PT está dizendo que não é e tem outro entendimento? Ah, pelo amor de Deus.
Para concluir, deputado Cristiano Araújo. Só um instante, deputado Chico Vigilante, antes de Vossa Excelência, para tentar encaminhar. Para tentar encaminhar no plenário, deputado doutor Michel, só um instante,
não,
por gentileza.
Não, não estou pedindo nada, não.
Nós estamos no Estado Democrático de Direito, onde as pessoas, cada um, toma seu posicionamento. Por isso que essa presidência se absteve da votação, para que possa conduzir com muita transparência. Ok? Eu não vou voltar atrás, a presidência não pode voltar atrás na proclamação de resultado. Inclusive antes de ter o parecer de um recurso. Então, o recurso que Vossa Excelência está fazendo é acatado, deputado Rony Neme, deputado Chico Vigilante. Nós vamos encaminhar a CCJ. Assim que voltar o resultado da CCJ, essa mesa se pronunciará e trará o plenário desta casa de forma transparente, respeitando o plenário, a lei orgânica e o regimento interno, para que se possa se posicionar conforme é feito de acordo com a legislação. Ok?
Senhor presidente.
Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu quero chamar a atenção dessa casa o seguinte, deputado Patrício. É claro, regimentalmente, pela lei orgânica, que lei complementar precisa de 13 votos. Se consagrar esse princípio, que para aprovar o principal precisa de 13, mas você apresenta algo de substituindo, porque, na verdade, o que o deputado Uruad fez é um substitutivo ao projeto aprovado aqui. Não é uma emenda, uma simples emenda. É um substitutivo, deputado Patrício. Ele colide frontalmente com o projeto aprovado anteriormente. Tanto é que eu tinha a tranquilidade aqui de que ele seria derrotado, porque ele colide com o projeto que foi aprovado anteriormente. Portanto, deputado Vasni, se for acatado esse entendimento de que pode, por maioria simples, modificar uma lei aprovada anteriormente, é o fim dessa casa legislativa. Acabou as regras. Não tem mais sentido. É grave isso que está acontecendo hoje. Portanto, eu reitero a Vossa Excelência a compreensão que eu tenho a respeito disso. Isso não é bom para o andamento dessa casa. Acho que, sabe, é um dia triste o que está acontecendo hoje no Poder Legislativo do Distrito Federal.
Okay,
Outra coisa, é muito interessante, deputado Patrício, o meu amigo deputado Benedito Domingos, tinha me assegurado o tempo todo que ele ia se abster da votação. Desde o primeiro momento eu compreendi, porque ele tinha sancionado a lei. O que eu achei engraçado foi que o deputado Chico Leite, na hora que foi para prejudicar a lei, aí ele votou sim.
Meu nobre deputado,
a emenda.
O projeto básico que Vossa Excelência apresentou, eu me abstive. Agora, uma emenda, o projeto não foi excluído e nem foi anulado o projeto básico, ele está mantido. Posso registrar meu voto? Mas emenda é emenda. Emenda é
maior. Mas isso que pode. Oi? Deputado Hélio, Vossa Excelência não pode registrar seu voto porque a votação já está encerrada. E essa presidência está muito tranquila. Eu não vou sofrer pressão de parlamentares, nem da assessoria que vier aqui pressionar para que eu mude o resultado, porque eu não tenho poder para isso, nem da galeria. Eu estou aqui para presidir a sessão, de forma muito tranquila e transparente e isenta. Por isso que em todas as votações eu me abstive, tá certo? Eu aqui proferi o resultado da votação, que foi o colhido do plenário desta casa. E agora há um recurso, que vai ser encaminhado à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E assim que essa presidência tiver o parecer da CCJ, vai remeter ao plenário desta casa, que é soberano, de forma muito tranquila. Eu não vou ceder à pressão de A, B ou C. Vou agir de forma isenta. E é assim que eu vou me pautar durante todas as votações desta casa. Eu não estou aqui fazendo campanha para A, B ou C. E nem cedendo ideologia nenhuma. Tá certo? É a presidência da sessão, do plenário, tem que se comportar de maneira isenta e transparente. E é assim que vai ser. Eu apenas proferi um relatório, um parecer que foi apresentado pelo secretário que colheu os votos do plenário. Estou remetendo o recurso à Comissão de Constituição e Justiça, de onde o deputado Chico Leite é o presidente da comissão. E assim que vier o resultado, esta presidência vai se pronunciar ao plenário desta casa. Ok? Então está esclarecido os parlamentares, a imprensa e aos presentes aqui. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
É o item de número 1, presidente. Senhor presidente, questão de ordem.
Ok, deputado Chico Leite, só um instante. É porque o deputado Chico, Cláudio Abrantes fez uma questão de ordem da emenda de número 6. Se havia um entendimento do Colégio de Líderes, dos parlamentares, para que a gente fizesse a votação da emenda de número 6, já que nós havíamos feito a votação em bloco. Então, sem prejuízo para a votação das emendas de número 7 e número 8. Então, consulta ao plenário se há alguma objeção para que a emenda de número 6 seja votada em separado, conforme foi feita a questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes. O voto em separado. Há acordo? Sim. Ok, se há acordo, então, em discussão, a emenda de número 6. Não havendo discussão, em votação. Solicito, deputado... Solicito, deputado Cristiano Araújo, que faça chamar dois parlamentares e a votação será nominal, para justamente não haver nenhum tipo de questionamento. Fazer como foi feita a votação da emenda de número 7 e da emenda de número 8. Assim vai ser feita a votação da emenda de número 6.
Deputada Gaciel Maia. Não.
O senhor tem que... Desculpa, presidente. Questão de ordem. Não pode. Então.
A 6 pode. A emenda 6 do Cláudio Abrantes.
Senhor presidente. Questão de ordem.
Negativo, deputado. Não há questão de ordem, não, deputado. Nós estamos em processo de votação.
É sobre a emenda, senhor.
Não,
presidente.
Mas não é um processo de votação. Então a gente rasga o regimento interno, então. Processo de votação. Não há para ter como voltar.
Senhor,
não
presidente,
há para atender. Deputado, só um instante. Não há para atender no momento e não atender no outro. Aí, não é a bel prazer do deputado A, B ou C. Então, assim, o regimento interno tem que ser cumprido. Não há questão de ordem nenhum deputado. Está no processo de votação. Deputado que votar sim, acata a emenda. O deputado que votar não, rejeita a emenda. De número 6.
Senhor presidente.
Deputado Gaciel Maia, como vota?
Senhor presidente, o que eu estou pedindo a Vossa Excelência é
não
para o bom andamento dessa casa.
Não vou solicitar a assessoria da mesa,
que corte o microfone dos deputados lá. É uma votação sim ou não.
Senhor presidente, aqui Vossa Excelência declarou essa emenda prejudicada. Eu quero aprovar a emenda do deputado Cláudio Abrantes, mas ele precisa apresentá-la regimentalmente agora no segundo turno, porque Vossa Excelência disse que ela estava prejudicada na
votação. Vossa Excelência deve estar enganado. Primeiro, porque nós não estamos votando o projeto em segundo turno. É em primeiro turno.
Sugerindo que ele apresente no
segundo turno. Sugiro então ao deputado, converse com ele, não a presidência da casa nem a mesa. Então, Vossa Excelência, converse com ele, se ele acatar, apresenta no segundo turno. Nós estamos no processo de votação em primeiro turno, acatando a questão de ordem do deputado Cláudio. Eu não vou aqui cedendo grito, nem a pressão nenhuma. Aqui é o regimento interno. Está em votação, deputado que votar sim pelo acatamento, deputado que votar não pela rejeição, de acordo com o regimento interno da casa.
Deputada Gaciel Maia.
Eu continuo votando não as emendas.
Ok. Deputado Ailton Gomes. Não. Deputado Benedito Domingos. Abstenção, não é isso, deputado? Deputado Benício Tavares. Não. Deputada Celina Leão. Não. Deputado Chico Leite.
Sim.
Sim.
Mestre Cláudio Abrantes.
Deputado Chico Vigilante.
Voto sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes.
Sim.
Sim. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Doutor Michel.
Sim.
Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla.
Sim.
Sim. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz. Não. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olair Francisco.
Continuo do mesmo jeito. Abstenção. Abstenção.
Deputado Professor Israel.
Eu voto sim.
Deputado Raj Massu.
Abstenção, presidente.
Deputado Rejane.
Sim.
Sim. Deputado Rony Nemer. Sim. Deputado Austin.
Não.
Não. Deputado Rony com declaração de voto. Deputado Aziz Rouri.
Sim.
Sim. Deputado Elton Luiz.
Sim.
Deputado Patrício. Abstenção.
Ganhou, mestre.
Aonde?
Com 11 votos sim, 7 votos não, 3 abstenções e 3 ausências, fica acatada a emenda de número 6, apresentada em destaque ao projeto, em votação em primeiro turno.
Declaração de voto, senhor presidente.
Declaração de voto, deputado Rony Nemer.
Eu gostaria só de reforçar que essa emenda do deputado Cláudio Abrantes apenas reforça, porque a lei federal já diz que tem que ter toda essa preocupação ambiental. Portanto, desculpa, independente votando sim ou votando não, sendo aprovado ou não, como nós temos que submetermos à lei federal, todas as questões ambientais deverão ser cumpridas, independente do resultado, precisaria de 13 ou não nesse caso.
Presidente,
mas
para
ser coerente. É importante, efetivamente, constar que essa casa também se preocupa com o meio ambiente. Como presidente da comissão, eu parabenizo o deputado Cláudio, parabenizo pela aprovação.
Declaração de voto.
Então, primeira declaração de voto.
O deputado Rony pediu declaração de voto. Os demais não. Então, assim, questão de ordem, deputado Chico Leite, posteriormente, deputado Tom Michel.
Eu pedi declaração de voto também, na mesma hora que ele.
Deputado Cristiano colheu os votos, não colocou. Então, infelizmente,
Ok, mas a Vossa Excelência terá questão de ordem para poderá se manifestar. Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Não, presidente, é só para ser coerente. Foram 11 votos, não é verdade? De maneira que o acessório, seguindo o principal, com a mesma tese, eu quero fazer o registro de que precisaria de 13 votos também para ser aprovada. Certo? Só seguindo a coerência.
Questão de ordem, então, presidente.
Questão de ordem, deputado doutor Michel.
Eu acho que, independente de qualquer situação, de ter ou não os 13 votos, acho que o meio ambiente tem que ser preservado em qualquer situação. Entendeu? Já está na lei, como já estão gritando lá em cima, que já está na lei federal. Então, eu quero aqui parabenizar o deputado Cláudio Abrantes, porque se nós também aqui liberarmos postos sem olhar pelo meio ambiente, aí nós estamos aqui acabando com Brasília. Então, a questão de ordem, eu quero parabenizar o deputado Cláudio Abrantes por essa iniciativa de preservar o meio ambiente. E acredito que essa votação que nós fizemos aqui do Sim, 13 ou 11 ou 12, acho que é o que menos interessa nesse momento. Nós temos que todos ver a preservação e a lei federal.
Okay, obrigado, deputado Tom Michel. Conforme o artigo 175-76 do regimento interno, declaro prejudicadas as emendas de plenário números 1 a 5, destacadas ao projeto de lei complementar número 1 de 2011. No instante que passa a presidência, o deputado Raj Massu.
Minha assessoria aqui. Vamos voltar à ordem do dia?
Questão de ordem. Senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem.
Peço ao deputado Cristiano Araújo que faça a chamada para ver se temos quórum para a deliberação.
Vou fazer conferência de quórum. Por favor, a vossa assessoria que me passe a lista de presença, por gentileza. Deputada Gaciel Maia. Presente. Deputado Ailton Gomes. Presente. Deputado Benedito Domingos. Presente. Deputado Benício Tavares.
Prejudicado.
Rejeitadas, Rony. A gente fez a votação. Rejeitadas.
Ele votou pela rejeição.
Foi. Benício Tavares, ausente. Celina Leão, presente. Chico Leite, presente. Chico Vigilante, presente. Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Cristiano, presente. Doutor Michel,
presente.
Eliana. Evandro Garla, presente. Joy Vale, ausente. Liliane. Vamos para lá agora, Chico. Luzia, presente. Olaí. Deputado... Professor Israel, presente. Deputado Rádio.
Presente.
Deputada Rejane. Deputado Rony. Ausente. Deputado Washington. Deputado Aziz Rouri. Deputado Razinho de Ouro, presente. Deputado Wellington Luiz. Agora presente. Deputado Patrício. Ausente. Vai embora? Ausente. Deputado Ailton está ausente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É só o deputado Evandro Gala que secretaria a mesa aqui, que eu tenho que ir ao banheiro.
Peço aos presidente. Líderes para que se manifestem a respeito de se há
presidente, vamos votar.
Nós... votação. Eu estou aqui presente, deputado.
Presidente, perdoe-me, nós fizemos um entendimento, o presidente da casa estava presente, não sei cadê ele. Nós fizemos um entendimento de votar o item 1 hoje ainda. É muito ruim quebrar entendimentos.
Mas
eu não estou imputando
foi
a Vossa Excelência,
essa
claro.
Presidência, deputado, que não há acordo no item 1.
Não, mas não há. Houve entendimento, houve acordo na terça-feira passada. De maneira que há exatos 9 dias. Houve entendimento dessa casa, está registrado em ato. De maneira que vamos votar. Quem for contra, o voto é aberto. Não há problema. Não precisa que cheguemos ao consenso sempre. Nós não vivemos no autoritarismo, não.
Eu vou pedir nova verificação de quórum, deputado, porque eu daqui só estou contando 12 deputados.
Presidente, eu estou realmente assustado. Que receio é esse de nós regulamentarmos a concessão de título cidadão honorário? Eu não consigo compreender isso. A casa quer dar um passo em direção a esse nível de respeitabilidade. Os colegas têm conversado e apoiado a matéria. Não é possível que nós continuemos passando vergonha.
Eu também... concordo com Vossa Excelência, apoio a ideia, acho que é uma ideia que deve ser, sim, discutida e votada. O que eu estou dizendo é que vamos fazer uma nova conferência, porque não estou vendo aqui quórum necessário para fazer essa votação. Se tiver o quórum, faremos a votação. Tem que fazer.
Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, questão de ordem.
Pois não, presidente.
Ainda sobre a condução da mesa pelo deputado presidente, deputado Patrício, eu fiz a solicitação de inclusão na ordem do dia do PL 274, que dispõe sobre o Conselho dos Direitos dos Idosos, em respeito ao dia que, inclusive, estamos comemorando, que é um dia internacional contra a violência do idoso. Peço a Vossa Excelência que inclua na pauta da ordem do dia, por gentileza.
Pois não, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Senhor presidente, apenas lembrando que também eu faço um apelo aos demais parlamentares que nós precisamos, com todas as ações, com todos os projetos que devem ser votados, também tem no item 25 da ordem do dia, para inversão de pauta, se possível, item 25 e item 28, no qual o item 28 é justamente nós... fizemos um requerimento para ter a audiência pública na segunda-feira para debatermos o Distrito Federal contra a legalização da maconha. E também, no caso, no item 25, onde é uma moção justamente para o senhor Adail Carvalho Sandoval, que amanhã teremos uma sessão solene e precisaremos da aprovação desse requerimento para, assim, colocarmos a moção para ele. Obrigado.
Deputado Evandro, terei o maior prazer em fazer a votação. Mas estou pedindo a conferência do quórum, porque não vejo deputado suficiente para que a gente faça a qualquer tipo de votação no momento. Vossa Excelência podia fazer para mim, por gentileza, a chamada nominal dos deputados. Se houver quórum, votaremos. Antes disso, questão de ordem, deputado Israel.
Seria possível que o senhor chamasse de novo os deputados à casa, porque muitos dos professores estão aqui esperando a aprovação do item 11, que é o projeto de lei 174, que é muito importante.
Com certeza,
muito obrigado,
deputado.
Senhor presidente.
Uma questão de ordem?
Pois não.
Eu acho que o deputado Chico Vigilante está muito feliz nessas colocações na questão do cidadão, porque outrora uma deputada aqui quis conceder o título... do Chico Leite, deputado Chico Leite, a autora era aquele que concedeu um título cidadão ao Bonovox, que muito estranho, né, do YouTube, da banda YouTube, que é muito estranho esse tipo de qualificação para dar esse tipo de cidadão honorário. Então, eu acho que é redundante essa questão dele pensar melhor em quais as pessoas, e outra também, Jacqueline Kennedy. Então, eu acho que é uma questão...
Deputado Evandro Garla, foi a conferência de
quórum
nominal.
Que para não ficar no ridículo.
Muito obrigado, deputado.
Fazendo a conferência nominal, deputada Garcia Maia. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benito Domingos, presente. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Foi no banheiro e não voltou. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputado Helena Pedrosa, licença. Deputado Evandro Gara, presente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Rodrigues, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Alei Francisco, ausente. Deputado Professor Israel, presente. Deputado Rádio Mansu, presente. Deputada Rejane Pitanga, presente. Deputado Rony Neymer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Vasni de Rouri, presente. Deputado Hélito Luiz, presente. Deputado Patrício, ausente.
Enquanto ele faz a conferência, eu leio aqui. Gostaria de fazer uma ratificação na votação da emenda número 8 do projeto de lei complementar número 1 de 2011, que na verdade foram 10 votos sim, 8 votos, 7 votos não, 4 abstenções e 3 ausentes. E por falta de quórum necessário para qualquer tipo de deliberação, com somente 11 parlamentares presentes à sessão, declaro encerrada essa presente sessão.